Solicito, secretário, faço chamada.
Rosmara Batalha. Presente. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga de Oliveira. Maria Regina Braga. Maurício Moreira. Maurílio Zacarias. Moisés Rodrigues de Paula. Silmério Rosa de Oliveira.
Regina, presente. Sob a proteção de Deus do povo pretano, declaro aberta a sessão. Solicito, secretário, que leia o expediente.
Ofício do senhor José Elcio Santos Montese, que é diretor-geral do DR, respondendo a requerimento, através do qual é apresentado pedido de recapeamento asfáltico da ligação Ouro Preto-Mariana. Informamos que trata-se da rodovia MG-1730, com extensão de 5,8 quilômetros, cujas obras de recuperação do pavimento encontram-se em processo licitatório através do edital 167-2009, em andamento na unidade competente dessa autarquia. Assina José Elcio Santos Montes, diretor-geral DR.
Que bom, né? Onde que é esse trecho? Estrada do Mariana. Saída para Mariana, né? Isso. É o recapeamento?
É.
Ah, sim, boa notícia. Ciente.
Ofício do prefeito Anjo Oswaldo, encaminhando resposta a requerimento 10-2009, de autoria do vereador Leonardo Barbosa, solicitar informações sobre contrato de execução de obras no Morro da Queimada.
Ciente.
Ofício da Associação Morador do Bairro São Cristóvão, tenho o prazer de convidar todos os vereadores para a formatura da primeira turma do curso de informática básica a ser realizada na quarta-feira, 18 de fevereiro, às 19 horas, no prédio dessa associação, na rua José Araújo Dias, número 148. Assina a Associação de Moradores do Bairro São Cristóvão, convidando para quarta-feira, 19 horas, formatura do curso de informática.
É lá no João Bolinha? Estaremos lá. Parabéns, Associação de São Cristóvão. Primeira turma, não é? Muito bem. Você, quantos jovens? Está aqui o Sérgio Chu presente, presidente da associação. 35 jovens vão formar. Parabéns. Convite a todos os vereadores.
Telegrama do Ministério da Saúde comunicando a liberação de R$ 22.908,07 para o programa da Farmácia Básica de Ouro Preto.
Ciente.
Projeto de Lei Complementar 0209. De autoria do prefeito municipal, que cria a zona de desenvolvimento educacional no plano diretor de Ouro Preto.
Distribui as comissões.
Projeto de lei 1009, de autoria do vereador Luiz Gonzaga, que dispõe sobre denominação de logradouro público no Morro São Sebastião.
Distribui as comissões. Do dia, vamos passar. Tem alguma ata para aprovar? Não? Não? Antes de passar para a ordem do dia, vamos transformar essa reunião em reunião especial. Solicito o vereador Silmério, vereador Luiz Gonzaga, que dê entrada a este plenário, ao senhor Jocelino dos Santos Gonçalves e a senhora Aline Pena Testacica, não é isso? Pronuncia? Silva, diretor executivo da comunidade Lírios do Campo, que vem falar sobre o lançamento do projeto O Dia Sem D. Sejam bem-vindos. Celino, pode, quem quiser falar primeiro, você tem 10 minutos.
Boa tarde a todos. É sempre uma alegria e a comunidade Lírio do Campo se faz presente sempre, muito à vontade nessa Casa do Povo. Cumprimento a todos os vereadores, amigos, aqueles amigos mais próximos e os mais distantes. Na pessoa do presidente Júlio Pimenta, cumprimento aos amigos e colaboradores do Lírio do Campo. E o motivo da nossa presença aqui é muito breve, é de usar como cartão postal essa Casa do Povo para apresentar o projeto Dia Sem D. A obra social Lírio do Campo, como muitos já conhecem, é uma comunidade terapêutica que trabalha com assistência social, além de assistência social, acolhimento de dependentes químicos, álcool, droga, e trabalha com um programa de acolhimento de migrantes, de passantes. São algumas pessoas que passam por dificuldades temporais e às vezes vêm para Ouro Preto para fazer algum exame, tem alguma dificuldade em se instalar aqui, e nós o acolhemos e nós então damos ali uma pousada para aquela pessoa permaneça durante a noite e não durma nas lajes de Ouro Preto. A comunidade do campo, então, de tanto ver, só nessa semana que antecede o carnaval, onde as coisas ficam ainda mais liberais em nossa cidade e no Brasil quase todo, eu tive no meu celular 200, senhor presidente, 200 chamadas de mães procurando vagas para seus filhos dependentes serem internados em nossa casa. Então, de tanto ver essa demanda crescente cada dia mais, nós, através do programa de patrocínio da Samarco Mineração, então resolvemos criar o dia D, o dia sem D. O que é o dia sem D? A doutora Aline Testacica aqui vai explicar melhor que eu, que ela, como autora do projeto, como pessoa quem criou o projeto, vai explicar melhor. É um dia, uma programação inteira com gincanas, envolvimento das escolas municipais, onde nós vamos trabalhar a prevenção para que esse número, para que a gente consiga que esse número, essa demanda de dependentes químicos diminua. É preciso, e nós já entendemos isso, e a sociedade já entendeu isso, é preciso que nós comecemos a mudar o foco, não tratar só daqueles doentes, mas sim fazer uma profilaxia, prevenir, uma ação preventiva, de chegar com a linguagem bem jovem, com a linguagem pedagógica, didática, aos jovens em idade estudantil, e mostrar para elas o que não vale a pena, que não vale a pena entrar nesse mundo de álcool e droga, porque é um prejuízo muito grande para eles, para a família, para a sociedade, para o mundo inteiro. Então, agradeço a oportunidade, a presença, o senhor presidente, e aproveito a oportunidade também para apresentar dois projetos da comunidade Lido do Campo, nessa mesma linha, nessa mesma direção. Um outro projeto é o projeto Lirim, a exemplo aqui do projeto Águias de Ouro do vereador, que é padrinho, o vereador Luiz Gonzaga. Nós estamos criando lá na comunidade Lido do Campo, depois de havermos construído um ginásio poliesportivo, nós estamos criando o projeto Lirim. O projeto Lirim é uma escolinha de futebol de salão para meninos e meninas futuramente, de maneira que a gente, através do esporte, atrai essas crianças e possa ir criando nelas, né, automaticamente, uma cultura de sobriedade. Essa é a nossa intenção através do projeto Lirim, que é a escolinha de futebol de salão. E o terceiro e último projeto é o projeto de tipterapia, é um ADI, é um convênio que a comunidade ali do campo faz com a tipterapia, ADI, método ADI, abordagem direta do inconsciente, que é uma nova linha de psicoterapia, onde nós vamos oferecer essa psicoterapia, que é um convênio comunidade ali do campo, Ministério Público e tipterapia, uma clínica de Belo Horizonte. Nós então vamos oferecer aos jovens, adolescentes infratores a oportunidade de fazer uma terapia. O que é tipoterapia? Tipoterapia é uma abordagem direta do inconsciente, onde você vai refazendo as programações negativas do inconsciente através de uma amorização. Então a gente reprograma. A terapia acredita que grande parte das nossas doenças, das nossas más inclinações, é por causa dos desamores que nós recebemos, principalmente durante o período de gestação, da nossa gestação. Então, o que acontece? Através desta terapia, nós trabalhamos, fazemos uma amorização e uma reprogramação desses desamores. Então,
olhando com um olhar positivo essas situações de desamor. E a partir daí, nós temos mais de 60 mil casos, comprovados e registrados de adolescentes infratores que voltaram e conseguiram reverter o quadro de vida desandada, de vida desregrada. Então, aproveito a oportunidade, senhor presidente, grande amigo Júlio Pimenta, e agradeço à comunidade por essa oportunidade de apresentar esses projetos ali do campo, e aproveito para pedir que vocês nos ajudem através, através primeiro de uma visita. Não é, é impossível você ajudar aquilo que você não conhece. Então, vá lá até o bairro Santa Cruz, conheça o programa. Vários vereadores aqui são amigos muito próximos que nos ajudam muito. É, posso falar o Leonardo Barbosa, o Luiz Gonzaga, o Léo Feijoada, o Júlio Pimenta, a Regina e vários outros, a Crovimara, vários outros aqui nos ajudam assim de muito perto. Não só financeiramente, mas ajudam com a sua presença, com a sua amizade, com o seu apoio. Eu convido vocês também para que nos ajudem nessa caminhada de prevenção e de implantação de uma cultura de sobriedade. Deixo aqui então a palavra para a minha amiga Aline.
Bem. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de saudá-los na figura do senhor presidente. Bom, como o meu colega Juscelino disse, né, nós estamos trabalhando na prevenção ao uso de drogas, porque muito melhor do que tratar é prevenir, né? Melhor tirar a sujeira do que deixar ela. Então, eu gostaria de apresentá-los para você. É o Dia Sem D. O projeto está sendo financiado pela Samarco. Ele foi aprovado na Política de Investimento Social e ele é apoiado pela Secretaria Nacional Antidrogas. Eles estão dando um apoio firme na gente. Possivelmente, eles estarão presentes aqui no dia. Então, antes de eu iniciar no projeto, eu vou explicar para vocês o que é essa política de investimento da Samarco. A política de investimento social da Samarco baseia-se no trabalho compartilhado entre a iniciativa privada, o poder público e a sociedade civil organizada. Tem como princípio contribuir para o desenvolvimento local, integrado, sustentável da sociedade, conhecendo e respeitando suas potencialidades, valores e interesses. Bom, a Samarco agora já está até com o novo edital de 2009 aberto, todas as entidades públicas e privadas, públicas e não governamentais, que tenham interesse em participar do edital, pode enviar os projetos, se eu não me engano, é até agora em abril. Qual que é o objetivo do projeto? Sensibilizar os alunos a fim de preveni-los contra o uso de drogas, conscientizando a sociedade como um todo que a atuação preventiva na questão das drogas é muito mais eficaz que a atuação repressiva. A perspectiva do trabalho comunitário, ela está inserida na efetivação dos objetivos da atual Política Nacional Antidrogas. Essa política vai ser reformulada agora nesse ano de 2009. Eles estão com o objetivo de reformular porque ela está um pouco ultrapassada, mas ela ainda é bastante válida. É uma política do governo federal. A política nacional propõe a conscientização da sociedade brasileira sobre os prejuízos sociais e as implicações negativas representadas pelo uso indevido de drogas e suas consequências, bem como a educação, informação, capacitação e formação de pessoas em todos os segmentos sociais para ação efetiva e eficaz de redução da demanda e da oferta de drogas. É também baseado na política de prevenção, em vez de tratamento. Nesse sentido, o trabalho comunitário revela-se como uma importante estratégia na otimização dos recursos da comunidade, o que é de extrema importância no atual cenário brasileiro em que a rede de serviços existentes nessa área ainda é insuficiente para atender as tantas demandas, especialmente quando se trata de comunidades ou populações com menos recursos econômicos, né, que é o caso mais ou menos de Ouro Preto, que apesar de termos um recurso, né, ser uma cidade pequena, uma cidade histórica, o investimento na questão das drogas aqui ainda é muito vasto, muito pequeno. Né, a gente ainda não tem um conselho formado, apesar de ser uma luta muito antiga do município, o conselho antidrogas, ele é necessário em todas as comunidades, em todos os municípios, e um conselho atuante. A efetiva prevenção é fruto do comprometimento, da cooperação e da parceria entre os diferentes segmentos da sociedade brasileira e dos órgãos governamentais, federal, estadual e municipal, fundamentada na filosofia da responsabilidade compartilhada, com a construção de redes sociais que visem a melhoria das condições de vida e promoção geral da saúde. As ações preventivas devem ser direcionadas para a valorização do ser humano e da vida, o incentivo à educação para a vida saudável e desenvolvimento pleno abstraído do consumo de drogas, a disseminação das informações e o fomento da participação da sociedade nas multiplicações dessas ações preventivas. Aí que entra toda a comunidade. A gente fala assim, ah, eu não vou trabalhar com isso porque isso é a obrigação do poder público. Cada um tem a sua participação e a sua contribuição a dar, né? O trabalho contra as drogas, ele é feito dentro de casa, ele é feito no bairro, ele é feito na comunidade em geral, na escola, né? Como um todo. Todos precisam de participar desse momento. É de suma importância a conscientização da população sobre os riscos e danos causados pelas drogas. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, tem mais chance de usar drogas as pessoas mal informadas sobre o assunto. Daí veio, né, nós tínhamos que fundamentar para poder elaborar uma proposta. Essa é a nossa justificativa, né? Preciso de fazer um movimento, de informar as pessoas do que é realmente o consumo de drogas. O trabalho educacional possibilita aos jovens obter, através de palestras e oficinas, informações atuais condizentes com a realidade da comunidade relacionadas aos direitos humanos, tendo em vista seu trabalho preventivo das situações de risco, do desenvolvimento de potencialidades e habilidades e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, aumentando o nível de conhecimento dos alunos, deixando-os preparados para proceder em situações de risco. Uma postura baseada no diálogo, evitando o autoritarismo, a hipocrisia e a visão unilateral ou preconceituosa do consumo de drogas, terá mais possibilidade de ser aceita e de levar aos alunos a refletir sobre seus comportamentos. O adolescente dificilmente se sensibiliza com abordagens do tipo diga não às drogas, drogas não, droga mata. São próprias dessa faixa etária fantasias de onipotência ou pensamentos como isso não vai acontecer comigo ou eu paro quando quiser. Sendo assim, né, a obra social Lírios do Campo propõe a realização de uma gincana para interagir os jovens com essa temática, realizando um concurso de slogan com os alunos participantes, além de propor tarefas a serem realizadas. Bom, nós vamos propor em todas as escolas, em parceria com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura, nós vamos nas escolas, junto aos alunos, e vamos propor a eles um concurso. Vamos realizar um concurso de slogan, onde uma comissão vai escolher esse melhor slogan, e o slogan que for o da campanha, né, o aluno que tiver o slogan premiado, ele vai receber um aparelho de MP3. Né, durante a gincana, nós vamos fazer recolhimentos de alimentos não perecíveis e para a escola, e a escola que tiver o maior número de alimentos, né, de gêneros arrecadados, vai receber um microcomputador e uma impressora. Isso como incentivo, né, isso como incentivo a participarem, né? E o MP4 também é só um incentivo, porque a real necessidade é que eles abordem, que eles inserem-se na gincana. Bom, mais informações, se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com a gente para ajudar a gente no projeto também, toda ajuda é bem-vinda, pode entrar em contato com ou comigo, né, meu contato, ou com o Juscelino, toda ajuda é bem-vinda, e todo mundo que tiver interesse em participar, a gente está de portas abertas. Pode passar. Ao invés de colocarmos barreiras ou apenas delimitarmos fronteiras, estamos nos propondo a edificar pontes, formar elos, articular saberes em uma construção conjunta de modelos que ampliem cada vez mais nossa visão de mundo. Então, nós viemos aqui agradecendo o senhor presidente e a todos os vereadores a oportunidade e o espaço cedido, além de apresentar a nossa proposta, de divulgar o nosso trabalho. Nós viemos aqui tentar construir pontes, tá? E propor parcerias com cada um e cada um, Ouro Pretano ou não, né, que entre na luta, para a gente não deixar Ouro Preto na imagem e na mídia de uma forma ruim, né? Vamos cuidar dos jovens agora, né? E esse é o nosso primeiro nossa primeira proposta. Depois nós vamos trabalhar na prevenção primária, secundária e terciária, que é importante ter. E a gente conta com a colaboração de todos, inclusive com, né, com essa casa. E é isso. No dia da gincana também a gente vai informar. Vai ser agora em abril. Tem o processo até abril para o dia exato. Aí eu gostaria de agradecer a todos. Muito obrigada. Obrigada, senhor presidente.
Algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
É, parabenizar, né, o Juscelino, a menina aí, pela explanação. Muito louvável. Muito bom mesmo saber que as coisas vão nesse caminho, né, que as pessoas acreditam. E parabéns ao Juscelino, conheço a obra de Luiz do Campo, a dificuldade que ele pegou aquilo ali, teve que ter pulso, porque tem hora que tem que ter pulso mesmo, para chegar aquela entidade ali na posição que está. E com muita dificuldade, quantas vezes eu vejo ele bater nas teclas aqui também, parece que tem que estar pedindo esmola, e não é assim não. O que ele faz lá é super importante, o que eles fazem, né? Não é o ele só, não. O que eles fazem é super importante e é exemplo. A própria prefeitura, o próprio órgão que deveria ter isso. E as entidades, elas atuam e são exemplares. E parabéns, Juscelino, pela escolinha. Eu também tive assim, uma grande dificuldade há 8 anos atrás. Cheguei aqui em 2005, o meu companheiro hoje aqui da Câmara, o Flávio Andrade, ele entrou com a indicação aqui, eu vim aqui chorar uma época, lanche para 80 crianças. E tenho orgulho de estar nessa bancada aqui também, junto com o Flávio, que ele empenhado com a história, Flávio, tem que lembrar, né? A gente não pode, no velho popular, cuspir no prato. E o Flávio entrou com a indicação aqui, correu atrás, a gente conseguiu os lanches que a gente nem tinha. Nas épocas que eu pegava mais obras, eu aguentava manter as crianças. Chegou uma época que era muitas crianças, não estava aguentando manter, então tive esses parceiros, que você fala parceiro, é muito importante. E a gente não faz nada hoje sem parceiro, não. E tomara que Deus ajude, que dê certo. Vai dar certo, porque você tem espírito de luta, eu tenho acompanhado os trabalhos. E pode contar com a minha parceria, e creio também que você pode contar com a parceria da Câmara, porque você citou vários vereadores aqui, e eu também conheço que eles também dão uma forcinha lá, né, para vocês, e tem que ter isso mesmo. E na hora que a escolinha estiver em ação lá, pode me chamar, o que você precisar, eu já coloquei à disposição. O Instituto Águia de Ouro, ele é um fomentador da região dos Inconfidentes. Ele ganhou uma mídia, até em termos de qualificação profissional, em 2006, deu 13 cursos de qualificação profissional através do CEDESE. Então, a gente tem que fazer para merecer, com honestidade, dignidade, que depois aí a gente aparece, mas aparece assim, no sentido para Deus. Porque que eu acho que quem faz esse sentido voluntário, ele não tem que aparecer para o povo, ele tem que aparecer para Deus, tá certo? Parabéns, parabéns pela explanação, e continua nessa luta, e pode contar com o meu apoio, tá bem?
Com a palavra, vereador Regina Braga.
Também não posso deixar de parabenizar Juscelino, a Aline, por esse projeto. A gente sabe que um dos maiores problemas de Ouro Preto, se não for o maior, porque desencadeia tantos outros, é a questão da droga. E depois do tal do crack, então, está ficando um negócio assustador. Porque a cocaína é uma droga cara, mas o crack é uma droga barata. Você compra aí por 5, 10 contos, você compra a tal da pedra. Então, como foi colocado aí na transparência, principalmente os adolescentes, né, crianças, hoje de 10, 11 anos, de famílias menos favorecidas, estão entrando no mundo das drogas. Então, é preciso a gente parar um pouco e começarmos iniciativas nesse sentido. Esse projeto aí, uma junção de forças, né? Como muito bem colocado, acho que ninguém sozinho, a prefeitura sozinha, nem o Lírios do Campo sozinho, nem a Câmara. Acho que nós temos que unir forças, porque o problema ele é grande. O obstáculo é muito grande. Então, eu acho que a gente tem que unir forças e essa questão da droga tem que ser prioridade. Parabéns ao Lírio dos Campos por esse projeto, que vai ser um primeiro passo de tantos outros que nós vamos ter que dar, no sentido de a gente acabar. Não é um problema só de Ouro Preto. Outro dia mesmo eu estava lendo no estado de Minas, os traficantes estão aliciando índios nas fronteiras lá com a Bolívia, Colômbia. Inclusive um dos índios lá, uma tribo lá, parece que adolescente também, bebeu e se drogou e matou um cara e despedaçou o cara todo, ainda comeu o cara, fez uma ação de canibalismo. Foi lá e estava drogado e bêbado. E é assim que os traficantes fazem, né? Eles começam a dar droga, o jovem vicia, depois ele não tem o dinheiro para comprar, ele vira mula e vai por aí, entrando no mundo que até virar um traficante também. Ou não morrer, né? Porque a grande maioria morre antes de completar 20 anos de idade. Então é um problema sério que nós temos que parar e debater. Essa questão do conselho antidrogas é muito importante. Acho que a gente tem que criar esse conselho. Nós já temos, acho que uns 40 conselhos. Por que não criar o antidrogas? E é isso aí, Juscelino. Parabéns para vocês e conte comigo e conosco aqui no que for preciso para a gente engrossar esse caldo, ok? Obrigada.
Palavra, vereador Silmério.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ouvintes da Rádio Província e plateia presente, boa tarde. Eu gostaria de parabenizar o Juscelino e a Aline pelo projeto e, ao mesmo tempo, solicitar, né, e cobrar para que não fique esse projeto que não seja feito só em Ouro Preto, porque o problema das drogas atinge não só Ouro Preto, como também todos os distritos. Eu resido em Antônio Pereira. A gente enfrenta uma barra com relação à droga em Antônio Pereira e que também esse projeto seja levado aos distritos, principalmente em Antônio Pereira. E não só eu estarei à disposição, né, Antônio Pereira, como demais pessoas que já vêm fazendo essa luta contínua há muito tempo. E pode ter certeza que vocês terão todo o apoio, não só meu, mas como também dos vereadores aqui da Câmara, certo? E parabenizá-los e não desista, porque a única forma que a gente tem de conseguir resgatar para não ter um problema no futuro é tentar fazer com que esses jovens não fiquem viciados no futuro. Então, parabéns para vocês e pode ter certeza que o que precisar de nós, não só da Câmara, mas como vereador também, Antônio Pereira, eu estou à disposição. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Clumar Batalha.
Presidente, senhores vereadores, plateia presente, rádio ouvintes, Juscelino e Aline. Quero parabenizar também, porque a Samarco fez um curso, capacitou várias entidades, né? E algumas fizeram jus a essa capacitação, fizeram o projeto e foram aprovados. Quiçá todas as entidades, organizações não governamentais e similares, pudessem estar aprendendo de fato e fazendo isso. E parabenizar mais ainda o senhor presidente, que fiquei nessa casa em 2005, 2007, e hoje é a 13ª reunião. Todas as tribunas livres que vieram aqui foi para malhar alguém, para falar mal de alguém, para meter o pau em alguém. E vocês vêm para trazer solução, né? Que bonito, né? Que coisa incrível. Chega a ser incrível, viu, gente? Parabéns. Pode contar com a gente e que possamos se expandir. Inclusive, o sonho que a gente tem é de ser também ter também uma entidade para que acolher mulheres, né? Porque hoje nós temos várias entidades que acolhem homens e acolher mulheres são poucas, né? São pouquíssimas. Tanto a nível municipal, que não tem nenhuma, né? Como a nível estadual também e até interestadual, a nível federal. Então, quero parabenizar que vocês possam estar fazendo mais projetos, né? E pode, com certeza, contar com essa vereadora que lhes fala e também com a Casa Bernardo Pereira de Vasconcelos. Parabéns.
Mais algum vereador que fazer uso da palavra? Nós queremos também parabenizar Juscelino, Aline, toda a equipe lá do Lírio dos Campos. A gente conhece o trabalho, o amigo Juscelino, com cidadão honorário, né? Agora o munícipe adotou Ouro Preto e o Ouro Preto adotou Celina, pelo trabalho que ele faz, não só como bombeiro, mas também esse trabalho social tão bonito que é a entidade Lis do Campo. Quem não conhece, vale a pena conhecer. E o esforço, como diz o vereador Luiz Gonzaga, eles construíram agora um ginásio poliesportivo lá com a ajuda da comunidade. Fizeram uma rifa. Eu lembro que o Juscelino fez uma dívida alta e foi um por um, cada um ajudando um pouquinho. E o sonho se realizou com toda a graça de Deus, que eles sempre fazem as missas lá toda última quinta-feira, não é isso? Do mês, né? Com muita oração, que conseguiram atingir essa meta. Né? E a gente fica muito feliz que a entidade está crescendo, está, né, tendo maiores apoios, e que ele só conseguiu esse projeto, esse apoio da SAMAR, porque a entidade também tem a documentação devida, né? Tem tudo em dia, o CNPJ e tudo. Bons projetos, tem bons apoios. É importante para as outras entidades também, como disse o vereador Glumar, as entidades também, né, vim trazer bons projetos, mas se organizarem também na parte documental para que consiga aí o apoio das empresas, né, para que muito, hoje em dia a questão tem que ser também regularizada na parte jurídica, na parte funcional, para que a coisa funcione. O dia D, né, o dia D é uma referência boa, né, lembra aí Confidência Mineira, né, da tal dia era o batizado, né, que o pessoal falava o dia da Inconfidência, a senha era tal dia será o batizado, que era a senha que os inconfidentes tinham para o dia da que eles iam lutar contra a questão do império aí, né, a derrama. E o dia D também é o dia que as tropas aliadas invadiram a Normandia lá na Segunda Guerra. Dá uma referência, né, à questão da libertação. E a gente que espera para os nossos jovens, né, aqui, no nosso município, libertar das drogas. Né, esse mal que aflige, como diz a vereadora Regina Braga, né? É, exatamente, é o dia não dê, né? Não dê das drogas. E isso que eu ia fazer referência. É o dia sem dê, né? Dê de drogas. Como disse a vereadora Regina Braga, a gente que espera, né, da nossa juventude, porque o jovem, muitas vezes, a cabeça dele não está formada, ele está suscetível a experimentar, como a Aline falou, a emoção, aquelas coisas, a ilusão, né, da droga. E a droga não é só a droga química, é a bebida, né, muitas vezes também nós temos problema de alcoolismo. E a criança está vulnerável, ela está numa situação de formação e ela precisa de orientação, de apoio. E muitas vezes, como foi bem colocado aqui, não só campanhas com slogans bonitos e tudo, às vezes não tem um resultado eficiente, né, e a criança acaba sendo levada a esse caminho. A gente cita também o PROERD, que é um programa da Polícia Militar, que é bem desenvolvido também, já são crianças menores, né? Eu queria te perguntar qual que é a faixa etária que vocês estão pretendendo atingir com esse projeto.
O PROERD, ele trabalha com crianças da quarta e da sexta série, né? Então, a nossa proposta é trabalhar com a última série do ensino médio, do ensino fundamental. Na verdade, é a oitava, só que é a nona série. Né? Porque aí, na quarta, é nono ano. Na quarta série, o PROERD atua, na sexta, dá um intervalo de 2 anos. Então, nós vamos pegar a última série, o nono ano do ensino fundamental, nesse primeiro projeto piloto. Né? Nós temos esse primeiro projeto, vai acontecer, infelizmente, só aqui na sede do município, né? Ao contrário do que o vereador falou. Só que nós temos a proposta de aumentar isso para toda a escola como um todo, não só na sede, como nos distritos também. Isso já é uma proposta que está sendo trabalhada para o próximo edital, que é esse agora, que vai sair, que já saiu. Tá. Nós vamos apresentar a proposta.
Aí vai ser um edital, inclusive, para a formação das equipes, como vão ser montadas, como é que seria isso? Seria as escolas municipais?
As escolas municipais e estaduais, toda a rede pública. Isso. Né, nós vamos nas escolas, nesse momento na escola vai ter a conversa, né, o corpo a corpo com o aluno, nós vamos apresentar a proposta, assim como fizemos com vocês, né, um pouco mais na linguagem deles, na metodologia utilizada para os jovens. Vamos apresentar a proposta do concurso de slogan para eles, né, dar um prazo para eles entregarem as frases para a gente, para fazermos a seleção. E isso tudo antes do dia da gincana, que vai ser em abril.
Olha, entendi. Qual que é o custo do projeto?
Olha, o custo do projeto é R$10 mil, um valor, né, pequeno.
Vocês têm noção mais ou menos quantos adolescentes
na época
vai atingir?
Na época que foi foi feito o projeto, através dos dados da Secretaria de Educação, nós tivemos em média 500 alunos matriculados nessa série dentro de todas as escolas do município. Dava 500, 550, mais ou menos. Esse ano nós vamos agora entrar novamente em contato com a Secretaria de Educação, porque mudou algumas pessoas, né? Na época o contato nosso lá foi a Neide, que trabalha nessa área, ela deu para a gente através do censo escolar, e nós vamos olhar, mas deve ser mais ou menos essa faixa de alunos ainda, acredito, que não tenha alterado muito.
Tá. Ô, Júlio, até desculpa, eu te atropelei, o seu presidente.
Não, alguma, a gente quer esclarecer mesmo.
É a diferença quando a gente fala a questão da prevenção com... Para você tratar um dependente químico hoje, tratamento sério, você tem que mandar até para fora do estado, que em Minas
não
tem.
No município, só a internação é R$750.
Pois é.
Sai do cofre do município.
Para você mandar para a clínica, que ele tem que ficar lá meses, esses casos mais complicados, parece que é R$2.000 por mês cada menino. Agora, com R$10.000, você vai fazer um trabalho de prevenção, atingindo aí 400, 500 crianças. Você vê como a prevenção é muito mais...
Eficiente,
do que, né, mais... você deixar a coisa acontecer. Né?
Exatamente. Depois fica muito mais caro, né, para você recuperar. E às vezes irreversível também. Né? Que o tratamento acaba sendo muito mais penoso até para a criança, né, para o jovem. A prevenção, igual você falou, né, só na família, com o envolvimento dos colegas, da escola, da comunidade em geral. Né? A questão esportiva também, né, o jovem está se inteirando em questões também com relação ao esporte. Tudo isso é importante para o jovem ter atividade física, se ocupar com coisas boas, saudáveis, e não ter tempo, né, para entrar aí no universo das drogas. Vereador Leonardo, queria fazer outra palavra?
Senhor presidente, vereadores, casa cheia, como sempre, meu amigo Juscelino, Aline. Bom projeto, né? Mas eu estive pensando aqui o seguinte: poderia ser AD, né? Álcool e droga. Poderia. Só uma. Né? Mas um sentido mais. É mais oculto. Porque sei eu que o caminho para começar na droga começa pelo álcool. Pelo álcool. E. Hoje, nessa terça-feira, vocês vieram apresentar esse projeto aqui, até para renovar. Isso está sendo até bom para mim também, para renovar minhas esperanças de achar que às vezes está tudo perdido. Domingo, eu, depois que vim da missa, passei lá em casa um pouquinho, falei, vou ali tomar Coca-Cola lá no tele sanduíche de uma amiga minha. Aí, a irmã do colega vereador Paquinha. E resolvi, hein, Juscelino? E resolvi ir até a festa que o pré-carnaval que estava tendo lá na Barra. Fiquei em torno de 15 a 20 minutos. Eu fui para lá ver o quê? Fui lá, tinha muito tempo que não ia, algo estava me chamando lá. E quando eu, logo chegando ali perto da ponte, o que eu encontrei com crianças e adolescentes embriagados foi uma coisa parecendo essas coisas de países de super atrasados, uma coisa horrível, Juscelino, horrível. E todos, eu sei disso, que o alcoolismo desperta nas crianças, né, no seu interno, no seu interior, uma ânsia de conhecer a droga. Porque muitas das vezes nós batemos na droga, que é uma desgraça, mas se chega na droga através do alcoolismo. E o alcoolismo, além de, às vezes, estar dentro de casa, que não é oculto, mas quando a pessoa refugia na droga, que aí já começa a tirar as coisas dentro de casa, já começa a soltar soltar as pessoas, que a família ou a sociedade em si quer pôr o problema para fora. Mas o problema começa Eu sei disso, que eu comecei usando droga através do alcoolismo. Desperta em nós uma ânsia, uma euforia para partirmos para a droga. Não é verdade? E é triste que ainda no nosso município haja comerciantes, o município patrocinando festas, que, mas patrocina, nós temos o livre-arbítrio a partir dos 18 anos. Mas se é menor, não. Então, barraqueiro, dono de comércio, há uma lei municipal para ser cumprida, até federal, e ela não é cumprida. Ela simplesmente é zombada. Quem foi e prestou atenção nesse fato, eu não fui lá com olhar crítico, não. Pô, crianças de 12, 13 anos com garrafa de vodka na mão bebendo. Isso que é festa? Não é verdade? Então, eu estou parabenizando a obra Lira do Campo, né? Parabenizar também a Samarco por essa iniciativa, mas não vamos fingir de cego, não, gente. A coisa começa pelo alcoolismo. E espero que as nossas autoridades, que cabe a eles a estar fiscalizando, autuando, fiscaliza mais esses comércios, os barraqueiros que vendem bebida para menor. E se tem algum outro maior, às vezes até vai lá e compra e libera para o menor. E para a criança. É. E sem a gente ainda contar, porque se o jovem chegou, se a criança chegou de 12, 13, 14, 15 anos, num pré-carnaval, se ela está embriagada lá, o problema é também partir de dentro de casa. Dentro de casa. A estrutura das famílias, de muitas, estão abaladas. Então, é muito sério. Mas esse projeto, vocês falaram que vão estender eles até as escolas, nós vamos estar juntos. É? Vamos estar juntos. Mas não vamos esquecer também de colocar a questão, a Aline disse que droga é a bebida, mas quem está entrando hoje, Aline? E eu, quando entrei também, a gente descartava a bebida da droga. Porque eu poderia chegar eu chegava em casa e tomava cerveja dentro de casa, meu pai não me falava nada. Mas o dia que ele descobriu que eu fumava maconha, a cantiga mudou, você entendeu? Mas o meu despertar foi através do alcoolismo. Então, nós estamos juntos nessa luta aí. Mas vamos desmascarar o alcoolismo também, que é preciso que ele escraviza e atrapalha e muito as nossas vidas. Muito obrigado pelo espaço, presidente. E está de parabéns mais uma vez ao Obrilho do Campo, a empresa Samarco, e vocês dois vieram representá-los aqui.
É, o alcoolismo está incluído, né? A prevenção às drogas é também só, em geral.
É,
né?
Só esclarecendo, né? É porque a população tem, né, as drogas lícitas, que é o álcool e o tabaco. Né? Não é só o álcool que entra. O tabagismo também é consumido muito entre os jovens. Lembrando que drogas lícitas e ilícitas é tidos para maiores de 18 anos. Para menores de 18 anos, todas essas drogas são ilícitas. Né? Justamente, a venda e a comercialização de álcool para menores é crime, está na Constituição, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Só está no papel, não é totalmente, rigorosamente fiscalizado, mas quando nós tratamos, falamos da droga, no nosso ver, no nosso entendimento, no nosso projeto, está incluído, inclusive, o cigarro e o álcool, tá? Porque a droga ilícita para os jovens, que é a nossa faixa etária de 14, 15 anos, está incluído, inclusive, o tabaco e o álcool. Tá? Vai ser abordado no tema. Obrigado.
É, prevenção é para também, né, para tudo. Né? O jovem se conscientizar através do diálogo, como você bem colocou, orientação, envolvimento. Queremos estar lá, vai ser em abril, não é isso? Envolvimento todo. Então, a data prevista vai ser um dia de gincana. E vai ser na entidade Lis do Câmara. Então, todo indicado. Vai ser aonde? Na Praia do Circo?
É, lá na Praça da Estação, nós estamos só aguardando a resposta do nosso, né, Chiquinho de Assis, que vai ser nosso parceiro. Parece que vai ter um evento aqui no Preto também, que é o Abril Poético. Ele vai tentar ligar os dois. E vai ser ou na Praça da UFOP ou na Praça Tiradentes. A gente prefere lá embaixo, por ser fechado, fica mais focado os jovens.
Muito bom. Eu queria perguntar ao Juscelino, então, só para informar que eu falei aqui da campanha Cisela para a construção do ginásio, não terminou de pagar o ginásio, não, né? Vocês estão ainda arrecadando, não é isso?
Nós ainda estamos pagando as telhas, financiado em 24 prestações, graças a Deus. Pagamos 8 prestações e, com a providência divina, vamos pagando. Vamos pagando pouco a pouco.
Vai fazer outra rifa, está, né, tá pensando
nisso? Então, agora nós estamos numa fase em que nós estamos recebendo novos colaboradores, novos amigos, parceiros, que nos ajudam financeiramente mês a mês ali. Pessoas que vão, conhecem a obra, conhecem o trabalho, e depois de conhecerem, eles se associam ao nosso trabalho, sabendo que o trabalho de quem oferece uma ajuda financeira é tão valioso quanto aqueles que estão lá dia a dia. E é com essa ajuda financeira, mês a mês, algumas pessoas dão 10 reais, outras 20, aquilo que podem. E com esse dinheirinho nós vamos pagando lá as prestações.
Eu queria sugerir, o vereador Flamengo, que é muito ligado nessa parte de associações, na parte dos conselhos, a gente verificar nesse conselho antidrogas, né, se existe, se está regulamentado, para que, tipo, né, vereador ali do Plumara, a gente podia. Pra, seria uma opção também, né, como você bem colocou, para a gente poder ter já também um conselho funcionando nesse sentido, para uma questão de suma importância. Queria agradecer a presença de vocês aqui, todas as pessoas que ajudam lá ali do campo. Contem com a Câmara, com todos os vereadores, apoiar projetos bons como esse, e a entidade ali do campo, uma entidade importante, uma entidade que levou tantas pessoas à sua sobriedade, né, e tem... traga as pessoas para o convívio com a comunidade, muitas vezes num momento difícil para ela, num momento de desespero, num momento que precisa de um homem amigo, e o Lírios do Campo tem feito esse papel com todo o carinho, com toda a atenção, com toda a receptividade que sempre teve lá. Só de a gente chegar no Lírios do Campo, a gente sente bem o astral, a harmonia, o espírito, a gente já entra pela capela, né? Então você já entra, né, pela capela, é a porta de entrada. E realmente, quem não conhece, vale a pena conhecer e comprovar essa obra belíssima que é feita. Parabéns, repasso a palavra, suas considerações finais.
Agradeço a oportunidade e digo sempre que a nossa motivação é a nossa fé em Jesus Cristo libertador. É o Cristo libertador que nos motiva e que nos impulsiona a oferecer essa cultura de sobriedade e uma vida com qualidade para a cidade que nós escolhemos para viver. A nossa força é o Cristo libertador. Agradeço a oportunidade, senhor presidente, meus amigos vereadores, e quero dizer que se nós conseguimos fazer projetos desses, que vocês todos acharam interessante, imagina se nós tivéssemos recursos humanos e financeiros, principalmente financeiros. Imagina se nós tivéssemos mais recursos. Imagina se nós tivéssemos os recursos provenientes da Secretaria Nacional Antidrogas, da Secretaria Estadual, da Prefeitura Municipal, que até hoje está ausente com as entidades sociais. Imagina se nós tivéssemos mais recursos. Muitos outros projetos apareceriam e seriam apresentados aqui. Por isso eu agradeço e peço, vamos trabalhar juntos. Muito obrigado.
De pedir a comunicação da Câmara, depois entrar em contato com vocês para poder divulgar esse trabalho, esse projeto. Tá, para continuar. Peço a mesma comissão de conduza os convidados para o plenário. Solicito a mesma comissão que dê entrada a este plenário o senhor Vicente Nolasco, diretor, e o senhor Sérgio Geraldo Neves, sente diretor da escola Padre Carmélio, que vem discutir assuntos relacionados à escola do bairro São Cristóvão. Sejam bem-vindos.
Boa tarde a todos. Excelentíssimo presidente dessa casa, vereador Júlio Pimenta, em nome do qual eu cumprimento os demais vereadores dessa casa. Boa tarde. Bom, a Escola Municipal Padre Carmélio, né, possui, né, tem aí, ao longo desses anos, né, tem tido, né, tem atravessado, a gente tem convivido, né, com esse problema, né, que é um problema que é praticamente do conhecimento de todos nessa sala aqui. Bom, em uma assembleia, né, realizada na Associação de Bairros, quinta-feira, os funcionários, os alunos, né, da Escola Padre Carmélio, o colegiado, então vêm até essa casa hoje, justamente, né, acompanhando, né, a decisão da comunidade, que foi de vir até essa casa manifestar. A gente vem justamente para estar cobrando, é uma definição, né? A palavra, né, que nós estamos, né, utilizando, o nosso bordão é o quê? É uma definição sobre o que fazer na Escola Padre Carmélio. Né, a gente tem, nessa reunião que nós fizemos, né, que aconteceu nessa quinta-feira, foi decidido, né, que o módulo, né, que um dos módulos, que é o módulo que dá acesso a essa encosta, esse módulo seria isolado. Ele foi isolado no sábado e no domingo, e hoje a gente está, né, lá todos apertados, né? Estamos sem cantina, né? A gente está lá nesses dias servindo biscoito, servindo suco, né? E estamos numa situação, então, né, que a gente achava que não era preciso chegar nisso. Bom, agora o interessante, né, da Escola Padre Carmélio é o quê? É como que o problema surgiu, né? A gente tem dito que lá é um caso clássico da teimosia do político, né? Ali é um caso clássico. Na época em que estavam construindo a escola, né, a gente sabe alguns pareceres contrários, um deles eu tenho aqui, né, recomendando que a escola não fosse construída naquele local. Né, vários moradores, né, da localidade conheciam o terreno e tudo, e também, né, desaconselhavam a construção da escola naquele local. Mas assim foi feito, no peito e na raça fizeram a escola lá, e hoje a gente tem pagado por isso. Bom, em suma, né, não nos importa também agora, né, ficar olhando para trás, né, ficar olhando quem fez, quem não fez, porque o que importa para a gente agora, nesse momento, é o quê? É poder olhar para frente, né? E a gente buscar, então, o apoio dessa casa, né, para uma solução definitiva para aquele problema. Né? Nessa reunião de quinta-feira, tiveram presentes aí a Regina Braga e o Luiz Gonzaga, que puderam presenciar, né, a preocupação, de uma certa forma, até indignação, né, que a comunidade manifestou, né, nessa nossa reunião lá. E o que a gente quer realmente é o quê? A gente quer, né, que seja definida alguma coisa, o apoio para essa definição. Né, muita gente, né, tem falado, ah, vamos tratar a encosta, né, vamos olhar a encosta. Quem conhece, né, a maioria aqui conhece, aquela encosta, né, do Padre Carmélio, sabe que é uma encosta extensa. Né, hoje a gente tem o quê? Essa movimentação desse terreno. Ela tem atingido também, né, aquela parte ali que é perto do escritório da KTM, onde já cedeu também, subindo ali para a pousada do Zé Dalvos, já houve a movimentação. Então, a gente acredita o quê? Que se for fazer um tratamento dessa encosta, né, é um tratamento que não deve ser barato, é um tratamento que deve ser caro, e não há nenhuma garantia, né, mesmo que os técnicos, geólogos vão lá, mesmo com o tratamento, eu acho que não há nenhuma garantia de que a solução seja definitiva. Né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem, e a gente tem usado até um bordão na nossa escola, que é o quê? A gente não quer tratar mais a encosta, a gente quer tratar a escola. Né? E para tratar a escola, a gente entende que chegou a hora, né, depois de 17 anos, eu tenho aqui, né, algumas fotos, vou estar passando aqui para, né, para os vereadores apreciarem, né, que é desde a construção do prédio, né, que há movimentação. Né? Então, o diretor de uma escola, né, ele não pode conviver todo ano, é o que há. Uma das nossas maiores preocupações é qual? É se, né, se a estrutura do prédio comporta ou não comporta aquela movimentação. Né? Então, eu tenho dito também que a principal preocupação do diretor de qualquer escola deve ser qual? Deve ser com o nível, né, com a qualidade de aprendizagem dos nossos alunos. Liderar a equipe de professores para que o ensino melhore. E lá no Padre Carmelo, a nossa principal preocupação, infelizmente, não tem sido essa. Né? Infelizmente, né, apesar dos nossos resultados nas avaliações, né, se a gente ter subido, né, a gente ter melhorado esses resultados, mas, infelizmente, uma das nossas maiores preocupações tem sido todo ano o prédio. Eu vou estar passando as fotos aqui. Gostaria também de estar entregando para o presidente da casa um manifesto, né, que foi elaborado aqui pelos funcionários da Escola Padre Carmelo, pelo colegiado da escola, né, onde a gente detalha mais algumas coisas. Dentro dessa documentação que eu estou entregando, tem uma solicitação, né, que eu entreguei para a Procuradoria Jurídica do município no dia 17 de setembro de 2007, né, onde a gente já prevendo, né, a possibilidade da construção, né, do novo prédio, eu já cobrava, né, que os limites da área do Padre Carmelo fossem revistos, né, já que a gente tem aqui, né, a escritura do prédio com tudo, com uma suspeita que os limites da escola vão além dos muros da própria escola. Né? Eu vou estar passando aqui, então, essa documentação, então, para o presidente da casa. E anexo também, eu tenho aqui a análise, né, que foi feita na época, não era IFAM, era ESFAM, né? Foi feita uma análise, né, sobre a deliberação para a construção dessa obra. E aqui tem, né, uma observação, né, justamente do núcleo geológico, recomendando que aquela terraplanagem que estava sendo feita, ela não estava respeitando nenhum projeto, né? Então, colocando em risco, então, qualquer obra que fosse levantada ali. Bom, então, é só isso que a gente espera, né, dessa casa. Então, é justamente o apoio para que uma solução definitiva para a nossa casa, né, ocorra. Vou estar entregando também um manifesto, um abaixo-assinado, que os nossos alunos, né, elaboraram e assinaram, né, para que, né, a gente possa, então, buscar essa solução. Obrigado a todos.
Sérgio, quer fazer a palavra, Sérgio?
Senhor presidente, mesa diretora, senhoras e senhores vereadores, senhores aqui presentes, boa parte do público que se encontra hoje, se não for a maioria, são pessoas da nossa comunidade lá do São Cristóvão. Pais, alunos e funcionários da Escola Padre Carmelo, que aqui estão para trazer a sua preocupação, para trazer também a sua indignação com a situação da escola e também o pedido, e eu não diria nem pedido, nós não queremos pedir mais, nós estamos exigindo que uma providência efetiva seja tomada. Nós estamos cansados já de correr atrás, como o Vicente falou, desde a época em que a escola foi construída naquele local, diga-se de passagem, contra a vontade da comunidade. A comunidade, à época, nós já tínhamos associação comunitária organizada, o Flávio sabe disso, que ele foi um dos que nos ajudou a organizar a Associação do São Cristóvão. Desde aquela época, contra a vontade da comunidade, foi construída uma escola naquele local que oferece risco total para qualquer tipo de construção, quanto mais para uma escola do porte da Escola Padre Carmelo. Hoje nós temos lá, aproximadamente, entre alunos e funcionários, trabalhando ali, vivendo ali 500 pessoas. E 500 pessoas sob risco constante, sob tensão constante. Aí eu pergunto, Como é que uma escola vai ter qualidade do ensino se alunos tensos, professores tensos, funcionários tensos, direção tensa, direção que não pode cuidar do que ela tem que cuidar? Não tem como. E não é hoje, não. Hoje nós estamos vindo aqui mais uma vez, esse assunto já foi tratado diversas vezes em outros governos. No governo Marisa, a escola chegou a ser interditada, os alunos foram removidos para um prédio na antiga escola Pituxinha, ficaram lá mal instalados, a comunidade impacientou-se e não houve nenhuma solução plausível, nada foi feito naquela época, e de lá para cá a gente vem vendo a situação se deteriorando cada vez mais. Naquele prédio, naquela situação, não tem jeito. Não tem jeito mais de fazer nada ali. O que tem que fazer ali, nós já chegamos à conclusão, é derrubar aquilo lá e fazer a escola em outro lugar. Nós não queremos de forma nenhuma que seja fora do bairro. Tem que ser no bairro, porque a luta para se ter aquela escola foi muito grande. Muito grande. A batalha foi enorme, a escola funcionou no salão da igreja, precariamente. Conseguimos depois o prédio onde que está hoje a creche. Depois, com o aumento, né, do número de alunos, foi necessário uma ampliação do prédio, ou então uma construção de novo. Naquela época já poderia ter sido feita a ampliação do prédio onde está a creche hoje, porque existia terreno, existia condições. Mas, ou porque a obra tinha que ser vista pela cidade inteira, porque ia ficar no alto do morro, ou porque outros interesses, talvez o que o valor pago na época da desapropriação fosse baixo, e aí o dono do terreno, por acordos políticos da época, eu não sei, usou-se a pior parte do terreno para se colocar lá um prédio de uma escola pública. E olha, gente, aqui agora mesmo estava se falando de crianças, de jovens, da importância que tem, da atenção que a gente deve ter com eles. E a atenção na questão da droga, mas a atenção na questão fundamental, que é a educação. Jovens bem educados, crianças bem educadas, eles podem até cair na droga, mas é difícil. Se tivermos uma escola boa, bem organizada, um bom prédio, uma escola que não seja só para a escola, um prédio que seja para local de encontro, das crianças, não vão ficar para a rua. Uma escola que tem uma área de lazer que aquela não tem, uma escola bem construída, uma escola em que não haja, que haja tranquilidade, haja felicidade de estar lá, com certeza, esse problema das drogas, se não acabar, pode ser muito diminuído. Então, isso vem até oportuno hoje a gente estar falando logo após esse assunto das drogas, porque é para chamar atenção. Então, nós queremos é que uma solução já. Não é mais estudos, porque estudo, como o representante da Secretaria de Obras falou na reunião citada aqui por Vicente, existem lá na Secretaria de Obras quilos e quilos de estudo sobre aquela situação. Então, estudo não precisa mais. Precisa é de ação já. Nós não queremos mais estudo, nós não queremos mais análise, e tratar em costa não vai dar mesmo, está caindo tudo ali. Se vocês forem ali na Rua Manganês, várias casas ali, nós estivemos visitando há pouco tempo, estão descendo, a escola já não tem, a escada inicial da escola já sumiu, vai lá para vocês verem, nem resto não tem mais, tem um pedacinho dela lá. Ô, gente, mas tem que ir lá para ver. Vocês têm que ir lá para ver, porque a gente falando aqui, hoje, aqui quando nós chegamos aqui, nós vimos aí que tinha o data show, então a gente devia ter trazido fotos para mostrar para vocês. Tem que ir lá para ver e sentir no local. Eu acho que os meninos, os professores, os funcionários, quando chegam à escola, já chegam, só de entrar no portão, já ficam desmotivados. A escola não vai ser uma boa escola. E não por culpa de funcionário, por culpa de professor, mas a situação que está lá. Então, nós gostaríamos, ou melhor, nós exigimos, vamos mudar o termo aqui, porque acho que a gente pode exigir, que nós estamos entre representantes do povo, vocês estão me entendendo bem, eu não estou aqui sendo mal educado, né? Se tiver, vocês me desculpem, mas nós estamos exigindo uma solução já. Não é estudo, não é análise, eu sei que o serviço público é moroso, eu sei que as licitações demoram, mas existem situações de emergência em que as coisas podem e devem ser feitas, e é o caso lá. E também cobrar, né, uma ação efetiva mesmo, porque nós vimos aí agora recentemente entrevistas da Secretaria de Educação no rádio, de que a prioridade esse ano para reformas é o CAIC, a escola da do Morro Santana, que eu não sei a situação, né, não estou aqui criticando, e a escola lá, Hélio Homem de Faria. Ótimos, precisam ser reformadas, não só essa, como todas. Mas a escola Padre Carmelo, nem para uma reforminha, assim, nem para uma pintura, não foi citada, sendo que lá tem prioritário. Lá não é reforma, lá é uma nova escola. É uma nova escola. A comunidade está aqui. Se a gente estivesse exagerando, não estaria esse tanto de gente que está aqui agora. Vocês vão ver daqui a pouco, a hora que o assunto não interessar mais, vai esvaziar o plenário, porque a maioria dos que estão aqui são esse povo, porque a gente não aguenta mais, senhores vereadores, vereadoras. A gente gostaria, então, uma solução. Para começar, eu gostaria de uma visita lá dos vereadores. Já estiveram lá esses dias, mas gostaria de uma visita oficial lá para vocês verem lá a situação. E a gente gostaria que uma solução. Eu não sei o que pode ser, eu acho que a solução, na nossa visão, é tirar a escola de lá e já. Não é para daqui um mês, não é para daqui no fim do semestre. É para começar, se possível, amanhã. Eu sei que nós temos um período de carnaval, as coisas não funcionam bem. Mas, depois do carnaval, a vida continua. Carnaval são só 3 ou 4 dias e depois continua aí a nossa vida. E a vida das nossas crianças, a vida dos nossos jovens, dos nossos professores, dos nossos diretores, funcionários da escola, está ameaçada. Está ameaçada. E vida é fundamental, é a prioridade. E criança, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é prioridade absoluta. Então, nós, mais uma vez, gostaríamos e exigimos uma solução já. É por isso que nós estamos aqui, porque sabemos que aqui é a casa do povo, aqui estamos representantes do povo, e temos certeza que vocês vão estar se aliando a nós para uma solução imediata daquela situação lá. Então a gente espera, deseja, que quando a gente voltar aqui para falar de novo, seja para agradecer e o que foi feito lá, e que agora, graças a Deus, nós podemos ter tranquilidade, nossas crianças podem estudar com calma, nossos professores podem trabalhar com tranquilidade, porque o problema foi definitivamente resolvido. E não quero voltar aqui daqui a um ano, não. Eu espero voltar aqui daqui, talvez, no início do próximo semestre, já com uma solução definitiva para essa questão. Muito obrigado.
Algum vereador quer fazer outra palavra?
Peço a palavra?
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Presidente, eu tenho tido contato com algumas pessoas do bairro São Cristóvão. Fui até na padaria do Dico anteontem, uma das mães de aluno lá, trabalha na padaria do Dico, me falou sobre esse assunto. Outras pessoas já tinham falado, Vicente mesmo tem comentado comigo um tempo sobre isso. Primeiro, parabenizar não só o Sérgio Chu por estar aqui e pelo trabalho que ele faz no bairro, mas o Vicente, que eu entendo que o Vicente tem um papel até além do São Cristóvão, que é uma das pessoas que luta muito por organizar os diretores das escolas municipais. Essa mobilização que vocês têm hoje, ela cabe em qualquer escola, e o Vicente se preocupa muito com isso durante esses anos todos. Ele se esforça para criar o colegiado de diretores de escolas municipais, que eu acho que é uma instância que vai democratizar mais e fortalecer essa categoria. Acho, Sérgio, também estou lendo aqui os documentos. Esse documento é datado de 1990, na época o prefeito era o Wilson Milagres, exatamente um documento aqui do ISFAM falando que o projeto estava sendo feito sem aprovação, sem projeto técnico, e que a região já era complicada. Aqui está o seguinte: na vertente que dá para o local conhecido como Passa 10, próximo ao Veloso, uma grande terraplanagem vem sendo executada com desmonte pro trator de um morro do Filito Cercadinho. A degradação é total e os impactos imprevisíveis. A obra não respeita nenhum projeto. Isso foi assinado aqui por dois engenheiros. Entenda aí, presidente, que tem que ter uma solução rápida. Infelizmente, vocês sabem, todo mundo estão aqui, que a solução não é dada por essa casa, ela passa por aqui, e a Câmara tem dado mostras disso, na medida em que os assuntos que chegam aqui, trazidos pelo povo, nós sempre estamos procurando um caminho junto ao Poder Executivo. E ressalto com muito orgulho, temos tido felicidade em ajudar a resolver muitos problemas, mas é uma atribuição do Executivo que eu acho que compete ao Poder Legislativo repercutir, pressionar e buscar achar caminhos. Não é uma solução fácil. Quantos alunos tem hoje, Vicente, da escola? Quer dizer, não é de uma hora para outra que se arruma lugar para colocar 400 alunos. Mas não dá, também não dá para esperar a escola cair para arrumar lugar para eles. Então, acho que essa urgência, todos nós temos noção do que ela significa e das dificuldades que ela pode ter para arrumar jeito. Sugiro, presidente, que se puder ouvir, eu agradeço imensamente. Eu sugiro, presidente, que o que nós temos feito pela casa é sempre servir de cutucador junto ao Poder Executivo. E volto a falar, temos tido sucesso nessas ocasiões em que o Poder Executivo se mostra receptivo ao que a gente leva a ele. Então, eu sugiro que a gente possa criar o que já havia até no expediente de hoje, tem um requerimento da vereadora Crovimara tratando desse assunto. Na leitura que eu fiz aqui antes, preparando a reunião, já vi sobre isso. Então, sugiro, presidente, que seja criada a comissão, que a gente possa amanhã cedo, e dá para agendar isso agora, junto com o Vicente, com o Sérgio, irmos à Secretaria de Obra. Confesso que eu não sei, Sérgio e Vicente, quais são os estudos que existem hoje. Sei que existem alguns. Não sei se os estudos que existem hoje, e é importante que todo mundo preste atenção nisso, não sei se os estudos que existem hoje são suficientes para dar uma solução. Né? Porque a gente já viu, falou sobre isso, Ouro Preto acho que é a cidade que mais tem estudo do mundo. Né? Então, se já existe estudo, é bom aproveitá-los, para não ter que fazer outros. Temos também aqui, e isso para mim é a grande contradição nossa, uma escola de geologia que tem um dos maiores especialistas do Brasil na questão da geotecnia. Aqui em Ouro Preto, no Morro do Cachorro lá, tem a escola de engenharia da FOP, e volto a falar, tem alguns maiores especialistas disso do Brasil. Nós temos uma carta geotécnica feita pelo Edésio, da família aqui do Antônio Dias, que é um documento único. Acho que poucos municípios do Brasil têm um documento com aquela competência, com amplitude, que a carta geotécnica define onde é que é risco 1, 2 ou 3. Então, sintetizando, presidente, eu acho que nós podíamos usar esse conhecimento instalado aqui, a vontade que o Legislativo tem para se envolver na questão, e a manifestação e até a indignação clara da comunidade, volto a falar para que a gente possa, de maneira objetiva e concreta, amanhã cedo, na medida que o presidente entenda por bem nomear a comissão, e eu já manifesto meu interesse em participar dela, que a gente possa, junto com o Vicente e com o Sérgio, irmos à Secretaria de Obra e tentarmos ver que estudos existem hoje, se há necessidade de fazer mais algum, e que se estabeleça um cronograma claro entre Prefeitura, Câmara, Escola e principalmente Comunidade, para que a questão seja resolvida. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Regina Braga.
Quero aqui cumprimentar o Vicente, o Chuchu, a comunidade de São Cristóvão, né? Os pais, professores, alunos. Realmente, nós estivemos lá na reunião na quinta-feira e a gente viu a preocupação e com toda justiça, né, dos pais em estar mandando os filhos para aula. A gente sabe, o Vicente disse muito bem, que da teimosia que foi, que o Vicente disse que na época tem parece um parecer de um professor, como é que é o nome dele? Professor também, tão famoso quanto esse, o Tibiriçá, na época da construção, ele fez um parecer falando que a área não era propícia para a construção, quanto mais de uma escola.
Professor do Cefet, um excelente.
Pois é, na parte exatamente. Cultura. Quanto mais construção de escola onde se põe crianças e adolescentes. Valeu a teimosia e hoje nós estamos com esse pipinão aí para resolver. Eu tive lá na época de Marisa, até Sérgio foi um pouquinho injusto, parece que Marisa fez um remendo lá. Alguma coisa foi feita. Parece que fez uns tubulões, alguma coisa. Mas que não resolveu definitivamente, porque eu tive agora lá outro dia com o Luiz, na quinta-feira, nós fomos um outro problema no bairro São Cristóvão, nós aproveitamos e fomos até a escola. Na quinta, não, na sexta. Foi na sexta, Luiz? Nós tivemos na reunião na quinta e na sexta nós fomos à escola. E nós ficamos assustados, porque a escola está com aquelas rachaduras que falam que são perigosas, assim, laterais, que você vê que o terreno está puxando a escola. E foi muito bem colocado por Luiz na reunião que se o bloco que foi isolado tiver preso de alguma forma com outro bloco, se o terreno ceder, vai puxar tudo. E também a gente viu que as vigas, né, da escola estão abrindo. Lá atrás nós vimos que o que Marisa fez já está soltando a parede, que são aquelas proteções grandes de concreto. Já passa uns 2 centímetros. Então, a gente está vendo que o terreno está cedendo mesmo. E, se a gente continuar teimosos em não ver, aquilo ali uma hora pode ir embora. Principalmente esse ano que está chovendo demais. E daí? E se tiver cheio de né, as crianças? Então, a gente é um caso que a gente não pode continuar com a teimosia. Tem que resolver. Então, essa sugestão do Flávio é bem-vinda. Acho que nós temos que nomear uma comissão para a gente estar levando o problema para o Executivo, montarmos um cronograma, falei na reunião, porque isso não pode cair no esquecimento de novo, acho que a gente tem que ter um cronograma na mão para a gente estar acompanhando e cobrando, para ver se a gente resolve o mais rápido possível essa questão. Essa é a minha sugestão. E parabenizar a comunidade de São Cristóvão, porque eu acho que a união é que faz a força. E vamos ver se agora a gente consegue uma solução definitiva para esse problema, que a gente não pode ficar adiando, porque Deus me livre e guarde, depois que acontecer, não adianta, né? Obrigada, presidente.
Mais um vereador? Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
É até chato falar, né? Parabéns, né? Uma coisa dessa, né? Parabéns é para uma coisa boa, né? Um aniversário, se estivesse inaugurando a escola, né? Num outro lugar, claro, não ali, né? Mas tivemos lá, sim, na reunião, eu e a Regina, e depois fomos à escola. Embora eu já tinha ido lá no sábado de manhã, tinha até o vigia lá, me mostrou a escola, e eu confesso que eu não gostei do que vi, não. Eu posso ser leigo do assunto, talvez considerado, talvez em algumas críticas por aí, ignorante, mas quando se fala num prédio que ele está interligado nas dilatações, ele está numa viga só, numa sapata. Então ele interliga os dois prédios. Teria que tirar, se quisesse aproveitar um dos prédios, não sou engenheiro, não sou geólogo, mas teria que eliminar pelo menos o peso de um. Às vezes eu fico preocupado com outra coisa. É claro, igual o Chuchu falou, se pôs muito bem, tem que proteger as crianças. Eu fico pensando, se tivesse realmente uma comissão, um geólogo, para falar que se pudesse aproveitar pelo menos um daqueles prédios, porque um governo, eu não estou, como é que fala, puxando a sardinha, como que você coloca 500 alunos da noite por dia, né? É claro que aquele dia que a gente vemos lá, a Regina teve, fomos até questionados, acho que uma pessoa, não sei se ela foi feliz ou infeliz, mas falou o que pensa, isso é muito bacana, eu acho que a gente deve ter opinião própria, falou que não eram os filhos nossos que estavam lá. E foi essa a palavra que a pessoa falou. E ela não está errada, né? Mas confesso também que não estava na política há 20, 30 anos atrás para fazer uma construção naquele lugar que, segundo uma das pessoas mais respeitadas na engenharia civil, era o Tibiriçá, há 40 anos atrás, lembro muito bem. Mas é preciso a gente pensar nos dois lados da moeda. Como um prefeito constrói uma escola para 500 alunos da noite para o dia? É o primeiro ponto que eu refiro, né? E vejo se, não sou, talvez podem me chamar de ignorante, será que amanhã os alunos, os pais dos alunos, vão, meu filho ficou sem escola? Não sei qual que é a reação desde daqui a um ano. Meu filho perdeu a escola, a culpa foi sua, poderia ter aproveitado um prédio. Não sou um engenheiro para falar isso, só queria que a gente pensasse direitinho para não cometer um equívoco. E amanhã está todo mundo sem escola, né? Poderia desmanchar um lado lá, claro, com uma, né, se fossem os engenheiros, geólogos, né, Chuchu, Vicente, porque vocês ficam lá também arriscando a vida e, né, mexendo a cantina, essas coisas, eu também sou contra. Mas eu acho que não consegue fazer uma escola noite por dia ou colocar 400 alunos, 500. Eu deixo essa palavra para a nossa líder de governo, que ela também vai manifestar aqui, é muito interessante que ela manifeste. Mas cabe a nós, sim, do poder, fomos eleitos pelo povo, os pais querem a escola para os filhos, um direito. Está na Constituinte, é direito, né, deles. Para a gente não tomar uma conclusão precipitada. Está certo, Vicente? E Chuchu também. E que se for um laudo que não possa nem aproveitar um lado, até que dê um tempo de construir outra, que ache um lugar, que ache um terreno apropriado para isso, porque a gente sabe que ali vai ser difícil achar um terreno da noite para o dia, um espaço de 500 ou 600 metros quadrados, né? Vocês podem contar comigo também pelo manifesto que vocês fizeram, parabéns a vocês que vieram aqui nessa casa, tem que vir mesmo. Muitas vezes, se vocês não vêm aqui, parece que o prefeito ou nós somos omissos. Nós não temos que ser omissos, não. Vocês estão trazendo a realidade, estão trazendo seus manifestos e tem que vir nessa casa para fazer isso, sim, tá certo? porque na hora de pedir os votos eles foram lá, vocês têm que vir aqui e manifestar sim, continue fazendo desse jeito. E eu espero que o presidente monte essa comissão e que a gente possa participar e que, né, o mais rápido possível, dê uma solução. Segundo o Chuchu falou, tem que dar uma solução imediatamente, sim, imediatamente. O que me preocupa é aonde vai pôr, né, os professores, vai ficar todo mundo parado, né, mas que preocupe primeiro realmente com a segurança, que levamos, nessa comissão levaremos o bombeiro, se for preciso, né, são pessoas entendidas no assunto, nessa área, o que pode ser feito, e vamos junto arrumar uma solução que satisfaça os dois lados no momento, porque eu não vejo, a não ser a Clovimara foi secretária, uma das pessoas respeitadas na área, que acha uma solução para pôr 500 alunos na noite para o dia. Acredito que ela deve ter outras ideias. Era só isso que eu teria a dizer. E parabéns, né, à comunidade se manifestar e ter vindo aqui. Ok?
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Clovimara Batalha.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, rádio ouvintes, especificamente aí o professor Vicente, diretor da Escola Municipal Padre Carmelo, e Sérgio Chuchu, presidente do bairro. Tem de parabenizar, sim, essa mobilização, né? Essa mobilização, inclusive, tinha de ser feita, nós começamos a construir a escola numa área de risco 3. Há 17 anos atrás, né? Igual o Flávio fala até muito, deitar, né? Deitar, não deixar construir, não deixar passar, né? Porque é uma rua sem saída, a própria rua Padre Carmelo, tem saída. Aí tem um buraco, né? Aí faz lá uma escola linda e maravilhosa, em cima de pissarra, né? Quer dizer, o fim dessa escola não podia ser outro, senão o quê? Deslizar, né? Eu acho que tem de ter laudo, sim, porque eu sou leiga, como todos aqui são leigos, todos são leigos, até um engenheiro civil ou um geólogo que não estudou o lugar é leigo, até que se prove o contrário, né? Eu não posso falar que uma escola puxa outra, que um prédio puxa outro, que vai cair, né? Eu não posso falar, e com certeza sem um laudo técnico ninguém pode falar. Ninguém. Tá? E tem laudos. Tem laudos de 17 anos atrás, de 20 anos atrás. Né? Quanto que essa terra movimentou nesse tempo todo? Nós também não sabemos. Então, tem de ir, sim, e fazer um outro lado, o laudo geotécnico, que é um pedido, um requerimento que vai vir aí. A gente não pode esquecer também que vários paliativos foram feitos. Gasto de dinheiro público, inclusive há menos de 2 anos atrás, né? Há menos de 2 anos atrás foi feito um muro, foi feito as calhas, né? Porque tudo isso caía no terreno e desestabilizava ainda mais o terreno, né? Bom, vários paliativos foram feitos. Paliativo. Não foi uma coisa o quê? Definitiva, né? O que é que tem de fazer? Solução conjunta, né? Por quê? Para um problemão, não é um probleminha, não, um problemão. Solução conjunta. Conjunta de quem? De todo mundo. Executivo, legislativo e comunidade, né? Por quê? 450 alunos, você não consegue pôr em um local. Qual local? Né? Você não consegue tirar a escola de uma hora para outra daquele lugar ali. Então, a solução em conjunta, e já pode, depois desse laudo técnico, que provavelmente não deve dar uma coisa boa também, o resultado desse laudo técnico, é começar a ver onde que vão ser deslocadas estas crianças. Tá? Porque se puder ficar no prédio de trás, tudo bem. Mas e se não puder? Né? Nós vamos ter de viabilizar locais para que sejam alugados, né? Alugados para que essas crianças, que a escola possa se transferir. Quando a gente faz uma obra, né? Por exemplo, Rodrigo Silva, estamos lá reformando a escola de Rodrigo Silva. reformando, quase jogou ela toda no chão e fez outra. Tem 3 estabelecimentos alugados lá dentro. Então a escola foi para 3 locais, porque lá também tem uma média de 350 alunos, em 3 turnos também. Então a solução tem de ser conjunta. E, essencialmente, senhor presidente, o Flávio já falou e eu vou repetir, um cronograma. Cronograma rápido. Nós vamos fazer um cronograma, que dia que esse laudo fica pronto, conforme for o resultado do laudo. Um cronograma, para ser cumprido rapidamente. Vamos pôr aí 60 dias, né? 60 dias. Porque o laudo geotécnico também não vai ficar pronto da noite para o dia, né? Então, um cronograma onde em 60 dias, a gente possa ter um resultado. E já vão procurando locais para serem alugados. Porque se o laudo der alguma coisa, né? Agora, para a construção de uma outra escola, se o laudo for negativo, aí já é o quê? Depois dos locais alugados, né? Aí vai procurar um lugar no bairro, que não seja de risco, para ser desapropriado e assim levantar o recurso para desapropriar e construir outra escola. Ninguém quer tirar a escola de lá. A escola Padre Carmelo pertence à comunidade do bairro São Cristóvão, né? À comunidade do bairro São Cristóvão, né? Mas é essencial que se faça imediatamente esse laudo geotécnico para que a gente possa saber a real situação do terreno e das duas construções que estão em cima desse terreno. E vamos rogar a Deus que só um prédio esteja totalmente condenado, né? Que o outro possa ser reaproveitado e quiçá até possamos estar ali mesmo atrás, desapropriando, né? E fazendo uma outra, essa parte que vai ser, vamos dizer assim, jogada abaixo, fazer atrás desse prédio, né, que provavelmente poderá ser aproveitado. E um paliativo também que foi feito foi a rua, né? A rua que dá acesso ao portão de baixo, né? Porque como a escada caiu, o acesso à escola ficou realmente impossível, né? Então aquela rua de acesso também foi um paliativo, claro, que ajudou muito aquelas pessoas que estão construindo ali, mas também foi um paliativo para que os alunos, a comunidade, chegasse até a escola. Somos parceiros, estamos juntos nessa empreitada e vamos, manhã de manhã, como o Flávio falou, começar a tomar as providências, tirando daqui uma comissão especial para que a gente possa estar mais rápido possível, dando uma excelente notícia aí para vocês. Mas o que a gente pede é a parceria e conjuntamente correr atrás de soluções, tá, gente? De soluções, tá? Soluções o quê? Imediatas e plausíveis, tá bom? Obrigado.
Palavra ao vereador Leonardo Barbosa.
Boa noite, comunidade do bairro São Cristóvão. Chuchu e Vicente. Então, meu filho já estudou naquela escola, estudou lá por 2 anos, né? Veja bem, há mais de 15 anos, segundo esse manifesto aqui, já se alastra esse problema. Começou no governo Wilson, depois veio o governo Ângelo Oswaldo, depois veio o governo José Leandro, veio o governo Maria Xavier, voltou Ângelo Oswaldo de novo, ele está aí de novo. Não resolveu. Primeira coisa, tem um terreno para o município construir uma outra escola lá no bairro? Tem outro terreno? Porque, segundo o presidente da associação aí, lá já não cabe mais remendo naquela escola. Vai ficar gastando mais dinheiro naquela escola? Precisa de uma solução imediata. Porque, gente, escola é uma coisa muito séria. Escola não é coisa de ficar fazendo paliativo, não. Ou faça bem feito, não é verdade? Ou arruma outro jeito. Escola não é coisa de fazer paliativo, não. Por quê? As mães levam os meninos para a escola, até gera uma certa tranquilidade.
e liberar menino para ir para a escola, Padre Carmelo, não está gerando tranquilidade, está um transtorno. Imagino essa cabeça dessas mães. Está um problema. Não é fácil liberar, não. Eu não uso esse microfone aqui para fazer demagogia. Educação é uma coisa séria. A escola Padre Carmelo também, além do problema da construção, que foi mal feita lá por meados dos anos 90, com mais dinheiro que gastou para paliativo, não resolveu, é causa de funcionário fantasma também. Então falta dinheiro para investir na educação, para pagar funcionário fantasma, tem, que estava lá na escola Padre Carmelo então. Então tem que levar a educação no nosso município como coisa séria. Senão nós vamos ficar aqui debatendo a mesma coisa a vida inteira e não vai resolver. A Procuradoria Jurídica do município falou comigo que carro da educação usou para velório, para levar banda, para festa de aniversário. E olha bem, dinheiro da educação. Então, ou investe o dinheiro da educação na educação para estruturar a meninada, porque a educação, como o nosso como presidente da associação, se eu não me engano, protege. Agora, nesse sistema, não tem jeito. Então, veja bem, foi pedido aqui 60 dias. Em 15 anos, já se esperaram 15 anos, que é mais 60 dias. Gente, não vai resolver com 60 dias. Nós sabemos, vai levar para onde? Se tem 450 alunos, daqui 2 meses para de chover. Aí para de ceder o terreno. Não é verdade? E aí? Aí vai esperar toda a seca, aí vai ver projeto, vai fazer análise de quê? Quem não sabe o que é terreno, ali é um terreno podre. Ali não pode continuar aquela escola. Não pode. Foi erro do município construir aquela escola. Né? Começou lá no governo Wilson Milagres. Quantos outros governos investiram dinheiro lá e não resolveram nada? Se já tivesse desapropriado um terreno, feito uma outra escola, tinha resolvido. Agora, hoje, nesse momento, é fácil agora resolver? Não é fácil, mas tem que resolver. Tem que resolver e tem que partir do poder executivo. O poder legislativo vai levar a mensagem para o prefeito amanhã, essa comissão que foi nomeada aqui hoje. Mas tem que resolver, porque 450 alunos não pode brincar com isso, não. É muito sério. E o povo está junto para fiscalizar. Porque o máximo que essa casa consegue fazer, gente, vamos torcer que isso não aconteça mesmo. Mas se desmoronar uma escola daquela, matar umas crianças lá, o máximo que essa casa consegue fazer aqui é pedir minuto de silêncio, gente. Nós não podemos ser um bando de vereadores impotentes, não, gente. Ou resolve o problema daquela escola. Não estou usando isso aqui para poder fazer demagogia, não. Que tem 15 anos. Quantos que já passaram aqui conseguiram resolver? Tem que partir da prefeitura. A prefeitura precisa achar um terreno junto com a associação e construir outra escola. Tem recurso para isso? Tem recurso para isso? Será que tem? Aparece. Faz projeto. O governo Lula falou que tem muitos recursos nos cofres, que faça outra escola e dê dignidade para as mães e as crianças do bairro São Cristóvão, porque eles não são nenhum palhaço para poder ficar brincando, não. Muito obrigado, presidente.
Mais um vereador que faz uso da palavra? Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Vamos ouvir, gente.
Antecipando aqui o papel da líder, eu cheguei a fazer um contato telefônico com o secretário de obra e sugeri que a gente se encontrasse com ele amanhã na escola às 9 horas. Dá para ser, Vicente?
Sério.
Então, se o presidente nomear a comissão, a gente pode se encontrar amanhã às 9 da manhã na escola. Já agradeço o secretário de obra, Júlio Correia, por ter se disposto a ir lá. E deixar bem claro isso, não é uma solução fácil, não. Né? Não vamos pensar que vai resolver. Rodrigo Silva está um tempo com as casas alugadas, a obra demorou muito, é uma obra grande. Eu acho que o mais importante para demorar ou não é a mobilização de vocês. Eu queria pedir até quem é de São Cristóvão, fica de pé, faça favor, só para a gente ver o tanto de gente que está de São Cristóvão. E beleza, muito bom. Né? Quem está nos ouvindo pela rádio, as rádios transmitem a reunião, né? Mas deve ter umas 70 pessoas do bairro São Cristóvão aqui presente, entre alunos, professores e mães. Então, a sugestão que eu dou, além de nós darmos espaço concreto amanhã de dia à escola, é que vocês continuem mobilizados. Eu tenho falado sempre, nós temos hoje 62 associações de moradores do município de Ouro Preto. A melhor delas, sem dúvida nenhuma, é do bairro São Cristóvão. Isso aí, eu dou esse exemplo, e olha que eu sou vinculado às associações, todo mundo sabe disso, a que tem feito um trabalho mais efetivo, aquela sede conseguida da prefeitura, a biblioteca, o trabalho de dança, informática, que foi falado aqui hoje. Então, a que tem mostrado que mais organiza e que tem mostrado mais objetivo que as pessoas. Assim, ah, não vou à reunião de associação, não, que não resolve nada. A de São Cristóvão está resolvendo. O Sérgio está aqui, junto com o Jurandir, com a equipe dele. É um exemplo concreto e vivo que, quando o povo se organiza, consegue fazer alguma coisa. Vale dizer que vocês vieram atrás da associação e ela veio com vocês aqui. Então, é bom ver que a associação está sendo considerada, está cumprindo seu papel. Então, presidente, na medida que seja nomeada a comissão, entendo que a gente pode ir amanhã às 9h, na própria escola, com o Vicente, diretor, com a representação da associação de moradores, alguns de vocês, pais, que não estão presentes também, para junto pensarmos no problema e ver que solução que tem. Obrigado.
Mais algum vereador? Nós queremos agradecer a presença do Vicente e do Sérgio aqui, toda a comunidade de São Cristóvão. A gente conhece aquela escola, a gente sabe, igual colocou aqui, a questão pedagógica, todo o trabalho que é desenvolvido lá. Já tive inclusive a honra de ser paraninfo de uma das turmas lá. A gente vê o carinho dos professores, dos funcionários, né, dos pais, uma escola muito importante, para não só para o bairro, para todo o município, né, já formou muitas pessoas lá. Como eles bem colocaram aqui, não adianta a gente ficar chorando leite derramado. A escola foi feita no local inapropriado, né, infelizmente, mas agora temos que buscar soluções. Nós tivemos, eu lembro, eu tive há 2 anos à frente da Secretaria de Obras, e eu sempre falava que nós tínhamos 4 problemas crônicos em Ouro Preto com relação à encosta. Dentre vários, mas 4 eram, pelo menos há 4 anos atrás, estavam prementes. Um deles era a encosta da rua Análise Teve Ribas, no Jardim Alvorada, no Buraco Quente, que desceu e caiu uma casa do seu Joaquim, não sei se vocês lembram. O outro é no Cefete, ali para Vila Aparecida, que sempre falava que ia rolar uma pedra, ia rolar a Vila Aparecida, ia parar lá na Barra, passando por cima das casas. O outro era a Rua Perimetral, lá na Bauxita. E o quarto era a Escola Padre Carmélio. Então, são 4 problemas que já vêm. A escola, como vocês bem colocaram aqui, a Escola Padre Carmélio, desde quando ela foi construída, já tinham alertado do problema. A encosta da Análise Teve Ribas, nós procuramos um geólogo, foi o professor Romero César. Fez um projeto, nós executamos, está lá a encosta hoje recuperada. Mas não pode construir. Tinha um terreno, está, né, tá pedido a construção, porque é uma área de estabilidade. Na encosta do Cefete, da mesma forma, foi feito um projeto pelos geólogos e fizemos já algumas intervenções. E como você bem colocou, é o mesmo caso da Escola Padre Carmélio, porque há uma movimentação da encosta. Lá também nós levamos o professor Romero César, e ele falava que toda aquela parte alta, a água daquela parte do campus da universidade, da Bauxita, ela sangra em 2 pontos. Um é na encosta Cefete e outro na perimetral. Que aquilo são áreas de monitoramento permanente, Davi. Então, sujeitos a intervenções, mas que não pode ter ocupação e que não quer dizer que a solução até que foi dada lá vai ser definitiva e que não vai precisar mais de intervenção. Tanto é que até hoje ainda tem sido feito lá drenos, enfim, áreas para intervir. E ficou faltando 2 pontos, que é a perimetral, que inclusive foi desapropriada as casas, mas ainda precisa de uma intervenção lá para dar acesso para os moradores. E a Escola Padre Carmélio. Nós tivemos, depois desse episódio, eu tive pessoalmente também na Secretaria de Obras, a gente procurando informações com relação ao que está sendo feito. E qualquer solução que for dada para aquela encosta, como vocês bem colocaram, provavelmente ela vai ser sujeita a intervenções permanentes, puramente. Porque ali é uma área de estabilidade, é um filito, a gente não é especialista na área, mas todo mundo vê que aquele solo é um solo complicado. E principalmente no período de chuva. Então, eu sei que pode fazer intervenções, pode fazer algumas coisas, pode trazer a estabilidade da escola. A engenharia tem vários meios e recursos. Claro que, às vezes, a intervenção fica mais cara, muitas vezes, do que uma mudança, um remanejamento. Mas intervenção tem. Engenharia hoje não tem limite. Você pode ver pela a própria torre de Pisa lá, que ela é inclinada. Se falar que ela ia cair, aí fizeram intervenção, gastaram milhões lá, e ela está estabilizada, até porque é um monumento, né, que é muito visitado. Agora, a escola Padre Carmelo, é preciso uma solução realmente definitiva, para encerrar, sem buscar culpados no passado. Lembrando que essa administração tem tratado o assunto com seriedade, porque não é uma coisa assim, não chega lá fazer uma intervenção, por isso a dificuldade. Vocês podem ver, o Cefet, nós começamos, não terminamos, ainda mais, pelo menos garantimos a segurança dos moradores que moram ali na Vila Aparecida até o momento. Já passamos por 4 anos de chuvas e não tivemos problema. Mesmo caso no Jardim Alvorada. Mas essas ações têm que ser ações responsáveis também. Eu me lembro da Escola da Barra, que era assunto que as pessoas discutiam, o muro ia cair lá, a associação comunitária fez um pedido, e nós entramos com a nossa equipe debaixo de chuva. Fomos lá, demolimos o muro, depois fizemos intervenções através, como a lei permite, mesmo no calor da emoção, né, que muitas vezes vem as pressões, fizemos devidamente para pessoas depois virem criticar e ficar falando mal do serviço que foi feito, ou querendo achar chifre de cabeça de cavalo, falando que a obra foi mal feita, foi feita essa ação. Está lá hoje a escola garantida, inclusive com o muro de gabião, que foi feito no Rio, e vai lá ver se tem algum problema, e vai lá ver se alguma criança saiu prejudicada ou saiu ferida. Pelo contrário, todo o processo feito, e alguns falam, não, está mal feito, não fez isso, fez aquilo. Fez todo o processo, fez a obra bem feita. A prova está aí. E foram mais de 20 escolas feitas, reformadas, algumas reconstruídas. Mesmo o caso da escola Tomás Antônio Gonzaga, que o telhado estava caindo. Tinha lá o do bombeiro também. Teve que ser interditada no início da administração. Os alunos passaram para o polivalente e tivemos que entrar em processo estatório e reconstruímos a escola. Gastou lá mais de 400 mil. Do mesma forma, a escola do Salto. E aí vem gente aqui falar, está gastando muito dinheiro na escola do Salto. Tem que gastar. Da mesma forma que tem que gastar dinheiro na escola Padre Carmelo e São Cristóvão. Não tem que economizar recursos. Educação, em primeiro lugar, tem que garantir a segurança dos alunos, tem que garantir a estrutura física, e essa administração tem feito isso. E agora é a vez da Escola Padre Carmelo. E foi uma proposta, uma promessa do prefeito. Para isso ele foi reeleito. Para isso o povo confiou nele. Né? E temos certeza que ele vai fazer jus e vai trazer a solução definitiva para a escola. Eu, particularmente, queria fazer algumas sugestões. Eu acho que mesmo que tem uma solução definitiva para a contenção da encosta, depois que os geólogos fizerem o laudo, analisarem, fazer a intervenção, acho que a escola não tem condições de ficar lá no momento. Porque, mesmo que, falei isso para o secretário de obras, mesmo que tenha um laudo, estão alegando que a fundação é profunda, que a escola está ainda estável e tudo, mas gera insegurança. Você vê aquelas rachaduras na encosta, gera uma insegurança. Qual o pai que dorme tranquilo? Qual o professor que dorme tranquilo? Ou dá aula tranquilo? Sabe, né, num período de chuva, vendo aquelas rachaduras. Por mais que venha um técnico, um especialista, e possa garantir relação à estrutura, vem a insegurança num período de chuva. E isso prejudica toda a questão, até inclusive pedagógica, de ensino da escola. Não há condições emocionais para se dar aula numa área de instabilidade até que se faça uma intervenção definitiva com o laudo de um geólogo que garanta, né, ou que pelo menos considere que aquela mesa que sofra intervenção permanente de monitoramento, mas pelo menos que garanta que a escola tem condições de se manter naquela localidade. Eu sugiro posso até estar levantando aqui uma questão que não pode estar bem definida. Eu vi um edital, essa semana, inclusive no Jornal Liberal, do leilão de uma área ali próxima, que não sei se a prefeitura tem condições de comprar. Comuniquei ao prefeito desse leilão, até por uma questão, não definitiva para a escola, uma questão até administrativa da prefeitura, que procura uma área para centralizar todas as outras secretarias da FOLT, como a Secretaria de Saúde, que ainda está no prédio alugado, Secretaria de Educação, que inclusive precisa de reforma no prédio que ela se encontra, que é a área lá do Cristo Rei. Pode ser uma solução provisória para uma possível mudança da escola, uma área apropriada, próxima do bairro. Não adianta levar os meninos igual foi no passado, lá para Pituxinha. É longe, transporte, dificuldade, tem que ser uma coisa no bairro. E a única área possível, pelo menos a gente conhece ali, tem um estudo mais detalhado, mas ali é possível. Acho que atende, tem lá uma área, inclusive, construída, mas não sei como é que é a questão legal disso, porque está em litígio, está em leilão. O leilão é agora dia 9 de março. Né? Fica aí uma sugestão, às vezes não tem também comprador. Não sei se a empresa proprietária daquela área está usufruindo aquilo nesse momento que está ainda em leilão, mas pode ser aí uma solução provisória para a mudança da escola e garantir a segurança dos alunos, né, de toda a rede de ensino, e garantir a questão pedagógica da escola, que a gente sabe que é muito boa. Né? Eu queria pedir para os vereadores, nós vamos montar uma comissão para tratar do assunto, como o vereador falando, colocou os demais vereadores aqui, já tem uma reunião agendada amanhã às 9 horas da manhã, né, que o assunto é urgente, a comunidade quer uma resposta, tenho certeza que o prefeito Ângelo Oswaldo também sabe da gravidade do assunto, através da vereadora líder e dos demais vereadores, e temos certeza que vamos dar uma resposta pertinente para a comunidade, como já foi feito, inclusive, no bairro. Vamos lembrar, por exemplo, da reforma da creche no M. Veloso, que também estava em péssimas condições. Foi feita uma reforma levando a importância para o bairro São Cristóvão. Eu lembro, por exemplo, que nessa cidade também começou a reforma da rua Padre Rolim. Muita gente falando, entrada da cidade para turista, é só para maquiar para turista ver. Eu falei, não, é para o bairro São Cristóvão, é para os moradores, vai mexer no passeio, em abrigo de ônibus, na iluminação, é para os moradores do bairro. Tinha até um trecho ali, o pessoal caminhava, o carro passava, jogava água em todo mundo ali, né, próximo. Ainda tem uns problemas lá ainda, precisa solucionar. Inclusive está em obras lá em frente à padaria, né, problemas de drenagem. Então, um bairro importante, a entrada da cidade, é um bairro, uma comunidade muito bonita. Eu lembro o Padre Simões, inclusive, que deu nome para esse bairro São Cristóvão, né, que foi o Padre Simões, inclusive, saudou do Padre Simões, faleceu, que deu nome para aquele bairro. Então, está aí a importância do bairro. A gente agradece a presença de todos vocês aqui na casa. A Câmara vai apoiar todos os esforços, viu, Vicente? Da direção da escola e também, Sérgio Chu, a questão da associação comunitária. Associação atuante, presente, inclusive, está no próximo agora, no próximo dia 18, né, de fevereiro, vai estar formando alunos lá no João Bolinha, na questão da informática. E vamos estar juntos aí nessa empreitada para nos próximos dias a gente conseguir dar uma solução. Eu sugiro isso, que a gente faça a mudança para um lugar seguro, até que se faça esse estudo, até que os geólogos vão lá, até que se venha uma solução definitiva, e ou se constrói outra escola, ou garanta a estabilidade da encosta. Então eu peço, nomeei a comissão formada pelos vereadores Flávio Andrade, Luiz Gonzaga e Regina Braga, que acompanham o assunto, também vereadora líder, para que possa, a partir de amanhã, juntamente com a comunidade e com a direção da escola e com a associação e com a equipe de Secretaria de Obras e demais órgãos pertinentes, como a UFOP, que tem os geólogos, possam nos auxiliar nisso, para que possamos trazer uma solução definitiva para a Escola Padre Carmélio e para a comunidade desse bairro tão querido. Agradeço a presença e devolvo a palavra para suas considerações finais. Obrigado.
Bom, a gente fica feliz e agradece por sentir que a
que os vereadores estão preocupados com a situação, e a gente espera que a partir de amanhã então a gente possa estar partindo para uma busca de uma solução definitiva para essa questão e que a gente não tenha mais que voltar aqui, estar ocupando, é claro, é bom estar aqui, ocupar, mas estar ocupando esse espaço com outras ações que a gente precisa também estar desenvolvendo o bairro. Então a gente agradece e conta então com esse apoio de todos vocês e agradece também a comunidade. Vamos, gente, ó, vamos ficar mobilizados, não vamos ficar preparados, não, porque a gente tem que ficar vigilante e cobrando isso para que a gente não fique mais anos esperando para ver uma solução dessa situação.
Bom, eu acho que de tudo que foi dito aqui, acho que dois termos aí, né? O termo cronograma, né, e calendário, né, de execução, calendário para estar cobrando, né, esse prazo aí, eu acho que são dois termos que soaram bem e que, de uma certa forma, nos satisfaz, né? Eu acho que com o calendário, com o cronograma, né, a gente acompanhando isso de perto, essa comissão acompanhando de perto, a gente tem tudo para estar chegando nessa solução final. Ok? Obrigado.
Nós agradecemos para essa mesma comissão saída plenário e vamos aguardar o trabalho da comissão especial a partir de amanhã junto à comunidade para trazer a solução da escola. E agradecemos a presença dos moradores do bairro São Cristóvão. Nós vamos continuar com a nossa reunião ordinária. Quem quiser continuar conosco. Retornando então à reunião ordinária, peço ao secretário que faça novamente chamada.
Clóvis Mara Batalha. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa.
Presente.
Luiz Gonzaga. Maria Regina Braga.
Presente.
Maurício Moreira Paquinha.
Presente.
Maurício Zacarias Gomes.
Presente.
Moisés Rodrigues de Paula.
Presente.
E Silmério Rosa de Oliveira.
Solicito, secretário, que passe a ordem do dia.
Requerimento 2209, doutor vereador Flávio Andrade. Senhor presidente, em diversas ocasiões, só um pouquinho. Presidente, eu queria solicitar se vier retirar uma cópia desse laudo para ficar com a gente, talvez.
Ah, sim. É só pedir a direção da escola, ficou o laudo aqui, nós vamos tirar uma cópia, Vicente, o Sérgio, vamos tirar uma cópia e queremos devolver o original para vocês.
Requerimento 2209, doutor vereador Flávio Andrade, senhor presidente, em diversas ocasiões ressurge na Câmara uma intensa discussão sobre a situação financeira da Prefeitura quanto do final da gestão 93-96, no primeiro governo do prefeito Ângelo Oswaldo. O fato de o prefeito José Leandro não ter pago, no início de 97, compromissos de despesa da prefeitura relativos ao ano anterior, gerou problemas diversos. Servidores contratados, prestadores de serviços e ocupantes de cargo comissionado ficaram sem receber o seu direito. Visando corrigir tais irregularidades, o prefeito Ângelo Oswaldo tem encaminhado à Câmara pedidos de autorização para efetuar tais pagamentos. No entanto, constantemente, vereadores de oposição ao atual prefeito buscam eximir qualquer culpa de Zé Leandro no caso, argumentando que as dívidas não foram pagas porque não havia dinheiro no caixa da prefeitura para tal. Visando buscar esclarecer essa questão, requer a Vossa Excelência, nos termos do regimento interno, que a prefeitura informe essa casa, primeiro, o montante de recursos financeiros existentes nas contas da prefeitura municipal nos primeiros dias de 97, e segundo, o valor necessário na época para saldar compromissos com servidores contratados, prestador de serviço e ocupante de cargos comissionados da gestão anterior. Assina Flávio Andrade.
Em discussão, requerimento número 22, de autoria do vereador Flávio Andrade.
Eu peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Eu já procurei historiar aí no próprio corpo do requerimento, mas que vira e mexe, eu acho que devem ser encaminhados à casa outros projetos de lei, que as dívidas de 96, 97, 96 não terminaram, por informação da prefeitura, porque senão fica sem saber quem realmente não cumpriu a obrigação da prefeitura de Ouro Preto. Então, tinha até informado já na reunião anterior que eu faria esse pedido para que esclareça para a gente mesmo o que havia de saldo nas contas da prefeitura na primeira semana de 97. Dava ou não dava para pagar os cargos comissionados? Dava ou não dava para pagar os servidores que tinham sido contratados? Dava ou não dava para pagar os serviços prestados? Provamos até um projeto da semana passada na faixa de R$70 mil para pagar isso. Alguns falam que havia, outros falam que não havia. Então, acho que é importante para nós mesmo, já que vamos votar outros projetos aqui para frente, quem tem essa informação, até para poder identificar, na realidade, qual foi o problema ocorrido nessa época. Então, peço aos vereadores que votemos esse requerimento para que a gente possa ter informações claras, seguras, né, que definam para a gente o que aconteceu na primeira semana de 97. Obrigado.
Continue a discussão. Em votação, os vereadores concordaram a favor como estão. Quem não concordar, a favor manifestar. Aprovado por 7 votos.
Requerimento 2309, do vereador Leonardo Barbosa, solicita que a prefeitura envie a esta casa notas fiscais, contratos com bandas locais e de outras cidades ou estados, as atrações contratadas e os valores desses contratos, nome da empresa executora do Carnaval 2009 e de seu representante legalmente reconhecido. Assino o vereador Leonardo Barbosa.
Em discussão, requerimento número 23, de autoria do vereador Leonardo Barbosa. Em votação, os vereadores concordar a favor como estão. Quem não concordar, a favor manifestar. Aprovado por 8 votos.
Requerimento 24/2009, que sugere que seja convidado a comparecer o legislativo, o diretor do SEMAI, superintendente do SEMAI, senhor Zé Antônio Bernardo, para esclarecer sobre abastecimento de água no Jardim Botânico. Assino o vereador Júlio Pimenta, Cruvimara Batalha, Maria Regina Braga e algumas rubricas que eu não consegui identificar. Vou assinar também, presidente.
Vocês dois, né?
Não deu para identificar os...
É o Luiz Gonzaga, vereador Paquinha, também assinado, Maurílio. Esse requerimento é para a gente convidar, né, o superintendente do SEMAI vai estar aqui na sua casa, nós vamos votar, mas é um convite, né, tenho certeza que ele vai vir aqui esclarecer com relação às questões de serviço municipal de água e esgoto. Em discussão, requerimento número 24, autoria de vários vereadores.
Senhor presidente.
A palavra, vereadora Regina Braga.
Estava querendo ver a possibilidade da gente, aproveitando a vinda dele aqui, a gente sabe que ele deve estar super mega ocupado, né, ainda mais nesse período agora, da gente estar abrindo também para outros questionamentos, como, por exemplo, está tendo problema sério lá no funil, que atinge toda aquela região da Grande Castelo do Campo. Morandina está ficando sem água direta, Santo Antônio do Leite. Está tendo problema no Mota, Engenheiro Correia. Para a gente discutir, não só do... aproveitar a presença dele e discutir outros problemas.
Ok, definido. Então, nós vamos incluir, então, para tratar dos outros assuntos.
Outros assuntos.
Tá, estamos, inclusive, o superintendente, para a secretária entrar em contato com ele, que se ele quiser trazer a equipe, não é importante, inclusive, para esclarecer demais localidades.
Obrigado.
Continue a discussão. Com a palavra, vereador Leonardo.
Esses outros assuntos aí poderia.
Relacionados à água e esgoto.
Então, mas quais outros, assim, por exemplo, a vereadora Regina falou lá sobre mota. Funil. Correia, funil.
Nós podíamos colocar assim, relacionados à água e esgoto, né? E assuntos relacionados, porque inevitavelmente
vai aparecer
vários assuntos, e para que a gente aproveite a vinda dele aqui, fique produtiva e a população esclareça também, vamos abranger o assunto relacionado ao Serviço Municipal de Água e Esgoto.
Porque havia aí um questionamento, o fato da falta de água era porque estava um estiagem enorme. Nós temos visto aí que tem chovido em abundância bastante, encharcado bastante as minas. E várias ruas do bairro Morro Santana continuam sem água. Sem água. Não é problema. Então não é problema de estiagem. Então, que poderia especificar aí. Eu poderia até falar com Vossa Excelência aqui o nome das ruas que falta água lá no Morro Santana todo dia. Todo dia. Tem rua lá que tem 3 meses que não cai água. Tem que ir lá na rua de baixo e buscar. Agora, esses outros assuntos, às vezes, vão vir
com uma estrutura para que possa responder a gente e que a gente possa levar ao nosso eleitorado, porque da maneira que está, ainda continua muitas ruas sem água. Não é por falta de água, não, tem chovido bastante.
Presidente, peço a palavra.
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Eu acho importante, vereador Léo, disso. Eu acho que a gente podia, para até ajudar o Zé Antônio na vinda dele, como o assunto é muito amplo, que cada vereador até pontuasse algumas questões que acha, né? Tem a questão do Pereira, a questão que o vereador Léo levantou das Rua do Moura, que é do Santana. Pois não?
Aí ele está sendo convidado para vir quando, presidente?
Não, nós vamos agendar com ele, é um convite. Então,
então temos, poderia fazer esse requerimento na próxima quinta, que a gente iria.
Eu queria sugerir,
porque está faltando rua, água lá na rua São Vicente.
Vereador Léo, o que eu estou sugerindo é que a gente aprove já o requerimento hoje e cada um de nós já passa para o presidente e junto com o requerimento encaminha. Especialmente nesses pontos. E aí já veria. Tá, já vai uma relação, né? Cada um de nós que tem, o vereador Luiz falou na última reunião, a questão do Moço Sebastião, até na casa dele, o vereador Maurílio deve ter em Santa Rita. Então, que a gente pudesse pontuar os problemas que nós temos, que tem chegado a gente de água, ou de falta ou de desperdício. Né? Não, tem falta, mas tem desperdício também. Né? Tem desperdício também, que é muito por aí. Então, inclusive, eu acho que pontuava aqui, isso aí ajudava.
Tem tanta falta de desperdício em vários lugares públicos. Vou dar dois exemplos básicos aqui. Eu fui um dia desses lá na escola farmácia. Aqueles banheiros lá, o desperdício de água. E outro exemplo básico, senhor presidente. Sanitário é dessa casa aqui. Vai lá agora que está desperdiçando água. Dessa casa. Então, essa casa dando um mau exemplo. Isso todo dia, pode ir lá ver. E desperdiçando água. Então, há desperdício mesmo. Aí fica aquela demanda. Paga ou não paga água? Agora, se for prédio público, será que vai pagar? Né? Então, uma coisa lamentável. É, o lavatório de um dos sanitários lá da escola de farmácia, ele já mudou até de cor, de tantos anos que desperdiça água no mesmo lugar, está lá do mesmo jeito. Estive lá ano retrasado, ano passado, no mesmo lugar, e ninguém toma providência de nada. Agora essa casa aqui está desperdiçando água também, e nós temos que dar bom exemplo.
Só completando, presidente, eu tinha, nessa linha que o vereador Léo falou, o CESFO, um lugar que todos nós conhecemos, a gente faz algumas reuniões lá no Salão Paroquial do Pilar, tem um mictório masculino do CESFO, tem mais de um ano que está descendo água direto. Eu falei, na ocasião, cheguei até a falar com o Padre Simões, falei com o Caju, mas está direto lá, não tem torneira, tem registro, você tenta fechar o registro, passa direto. Então, assim, não tem água que dá vazão para isso. Pode montar uma caixa d'água, tamanho de Ouro Preto, que não tem sentido, não tem jeito. Então, acho que a gente pudesse pontuar, eu até pedi, consultei o Zé Antônio essa semana, como ele tem contato com outros SEMAIs, presidente, se não tem alguma lei em algum município que puna o desperdício de água. Deve ter, punir a prefeitura, punir o seu servidor, o estabelecimento comercial, você pode ir lá e caçar o alvará dele, porque se notificar, não trocar a bucha da torneira, caça. Tem casa que tem caixa d'água sem boia. Algumas pessoas já viram isso, tem caixa d'água sem boia. E pronto. Isso aí é uma coisa infinita. Vai entrando e saindo, vai entrando e saindo, vai entrando e saindo. Não tem SEMAI que dá conta disso. Então, voltando ao requerimento, acho importante, já vindo o Zé Antônio. Zé Antônio tem feito trabalho com todo esforço para entrar o SEMAI, né? Mas eu acho que ele tem que trazer explicações para a gente, como é que anda as coisas. E volto a falar, se cada um de nós indicasse alguns lugares, eu acho que ajudaria até na exposição dele. Obrigado.
Para ver desperdício no imóvel, tem que ter hidrômetro. Como é que você vai medir o consumo do imóvel sem o hidrômetro? Né? Então, inclusive peço a casa que verifique o vazamento aí, levantado do vereador Leonardo, para que nós tenhamos realmente dar exemplo. Agora, a entrar em discussão aqui mais detalhada com relação aos problemas de água, vamos esperar. Superintendente, seria mais justo, né, para que ele esteja na casa, inclusive para a gente. Nós queremos buscar a solução e não ficar levantando os problemas sem a presença dele, para que busque soluções. Agora, a sugestão, já antecipar os assuntos, seria interessante que, inclusive, às vezes ele antecipa também as soluções e já chegue aqui a esta casa, inclusive com os problemas solucionados, que é isso que todos os vereadores esperam. Então, eu peço a todos os vereadores que se interessarem que providenciem, então, as solicitações dos assuntos que vão ser consultados, que a gente possa anexar, então, no requerimento, caso ele esteja aprovado. Continue a discussão. Em votação, os vereadores concordar, favor, como estão. Quem não concordar, favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Requerimento 2609 da vereadora Clomara Batalha, que seja encaminhado ao prefeito para que o mesmo providencie a revisão da Lei 124/94, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal. Assina a vereadora Clomara Batalha.
Em discussão, requerimento número 26, de autoria da vereadora Clomara Batalha. Com a palavra, vereadora autora.
Nós tivemos no ano de 2005, me parece, colegiado de diretores, sindicato dos servidores públicos municipais, eles se sentaram e fizeram algumas propostas. Eu não sei se foi 2005 ou 2007, tá? Eu não sei bem essa data. Mas é de extrema importância essa revisão da lei do Estatuto do Magistério, porque a Lei de Diretrizes e Bases Federal, ela é de 1996, e o nosso Estatuto aqui do Magistério é de 94. Então, ela está extremamente defasada em relação à própria lei, né? De Diretrizes e Bases, LDB. Então, é de extrema importância que a gente possa estar providenciando, né? Pedindo ao Poder Executivo que chame representantes de todas as categorias, né? Que chame Poder Legislativo, colegiado de diretores, sindicatos, trabalhadores profissionais da educação, para que a gente possa estar o mais rápido possível revisando esse estatuto e providenciando um projeto de lei que possa estar substituindo essa lei 124/94. Muito obrigada.
Só para dizer para a vereadora que no assunto é pertinente e muito louvável, mas como é dirigido ao prefeito, a forma seria então uma indicação, né, ao prefeito, né, para...
Indicação é quinta, né?
Não, mas que nós podemos... Tem que fazer a numeração? Ou colocar? Porque seria o prefeito municipal, não é isso? Mas é muito pertinente, é um assunto urgente. Então, se a vereadora autora concordar, a gente modificar para indicação e já entramos na pauta de quinta-feira, para que não percamos tempo, tendo em vista que é um assunto de grande interesse.
Presidente, eu queria fazer... Ainda peço a palavra?
Pois não.
Eu queria sugerir também que já explicitasse, a vereadora foi muito feliz na medida que falou que seria interessante envolver nessa discussão colegiar diretores, né, os representantes da categoria, o sindicato. Sugiro que isso já constasse da indicação, até para manifestar que a Câmara, nós sempre fizemos isso, sempre consultamos. Então, além de sugerir ao prefeito que proponha a modificação, que essa proposta seja feita discutindo com o sindicato, colegial de diretores, que é um caráter democrático do prefeito dessa casa, eu acho que enriqueceria mais a indicação.
Me permite uma parte? Inclusive está no plano decenal, né? Isso. Então, temos de estar agilizando isso o mais rápido possível.
Então, a gente suspende e na próxima reunião colocamos em pauta como indicação.
Requerimento 2709 da vereadora Curumara Batalha solicita que o prefeito encaminhe...
Só antes de passar para o nosso requerimento, então, vereador, retirado o pedido da autora.
2709, requerimento da vereadora Curumara Batalha solicita que a prefeitura encaminhe ao setor... Mesmo solicite ao setor competente um parecer acompanhado de laudo geotécnico sobre o estado de conservação da edificação e do terreno onde se encontra a Escola Municipal Prado do Carmelo, Augusto Teixeira, no bairro São Cristóvão.
Em discussão, requerimento número 27, de autoria da vereadora Clovimara Batalha. Em votação, os vereadores concordavam concordar não manifestar. E quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 9 votos.
Requerimento 2809 do vereador Silmério Rosa de Oliveira, que quer que a prefeitura envie a essa casa informações sobre quais irregularidades foram levantadas a respeito do transporte escolar, com seus respectivos valores, e envie também anexo notas fiscais e empenhos relativos ao assunto. Assina o vereador Silmério Rosa de Oliveira.
Nós fizemos um ofício para o procurador pedindo informações, né, com relação à a investigação, né, que não é sindicância, né, o processo. Não tivemos ainda resposta, estamos aguardando, né, mas está aí para reforçar o pedido. Né, coloca em discussão o requerimento número 28, de autoria do vereador Silmério Rosa.
Presidente, eu estou só numa dúvida, queria pedir informação ao vereador, que ele pede notas fiscais dos processos de todos, só dos que deu algum problema, que o vereador pensou quais seria aí. Porque é muito documento, só para ver. Só se der problema.
Tá, então dos que deram problema no processo que, né, que esperamos que termine logo. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram, foram manter como estão. Quem não concordar, foram manifestar. Aprovado por 9 votos. Passamos, então, para moções.
Uma moção 0109, de minha autoria, que propõe concessão de moção de aplauso ao Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi, do Grupo Especial de São Paulo, que apresenta este ano o enredo Ouro Preto, Esplendor Barroco de uma Vila Rica. O trabalho enfoca a história de Ouro Preto, com destaque para o século XVIII. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação deu parecer favorável a essa moção.
Em discussão, moção número 1, 2009, de autoria do vereador Flávio Andrade.
Eu peço a palavra?
Com a palavra, vereador autor.
Presidente, eu não sei se as pessoas ouviram até no rádio, esses dias, a rádio Itatiaia, outras rádios, rádio província também, tem feito a propaganda do carnaval da Prefeitura de Ouro Preto, e tem uma música, exatamente a música da Escola de Samba Tucuruvi, Tucuruvi de São Paulo. Eu pedi até, se permitir, que passasse um pedacinho da música só para as pessoas ouvirem. É uma música bonita, a gente canta fácil, em homenagem a Ouro Preto. Né? Grupo Especial de São Paulo. Paquinho, ajuda depois, hein, Paquinho? Gente, eu não sei se todo mundo deu para ver, o refrão é, que está cantando no rádio é esse: vem amor que a hora é essa, canta forte, tira o pé do chão, Ouro Preto é meu tesouro, Tucuruvi minha paixão. A letra também é curtinha, bonita: nascida em noite de São João, abençoada pela Virgem do Pilar, cresceu Vila Rica, mineira singela, dividindo o coração do explorador, entre a fé e a ambição, despertou cobiça, devoção e arte, das diferenças sociais, camadas sociais, surge o barroco de artistas geniais. Mostrando arte, minha escola vem aí, bate na palma da mão, com a morenice no olhar se fez pioneiro o talento brasileiro. Sonhou com a liberdade, ainda que tardia, no alvorecer de um novo dia, alforria, eis um herói que deu a vida por um ideal. És patrimônio cultural e da humanidade, és hoje meu carnaval, teu povo, teus encantos culturais, quem te conhece não esquece jamais. A Tucuruvi, do Grupo Especial de São Paulo, já foi campeã 3 vezes, 78, 80 e 86, e a Globo transmite o desfile de São Paulo, não sei se é domingo, que dia que é, mas vale a pena quem puder ver, nesse desfile homenageando Ouro Preto, é sexta e sábado, não sei qual das duas, quais dos dois dias vai estar a Tucuruvi, mas eu acho que o mínimo que a gente pode fazer para a escola lá de São Paulo, desse porte, que homenageia Ouro Preto, é mandar uma moção de aplauso, agradecimento, né? Tomara que seja campeão, que a gente possa ir lá para o desfile das campeãs também de São Paulo, para poder pegar carnaval. Então, agradeço os companheiros por terem votado nessa moção de aplauso, para reconhecer essa homenagem, o nome é grande, da Escola de Samba, Grêmio Recreativo. Peço aqui, presidente.
Pois não.
O nome é comprido, Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi. Obrigado, presidente.
Lembrando, se ela for campeã, cada vereador vai, mas paga a sua despesa com seu recurso, né? Em discussão, moção número 1/2009, doutor vereador Flávio Andrade. Em votação, os vereadores concordavam como estão, quem não concordava vou manifestar. Aprovado por 8 votos.
Obrigado.
Passamos para os projetos segundo discussão.
Projeto 0609 do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a pagar o valor mensal de R$ 1.600 a título de contribuição para a Associação dos Municípios da Região dos Inconfidentes. O parecer das comissões é favorável, sem emendas.
Em discussão, projeto de lei número 6, de autoria do prefeito municipal. Em votação, os vereadores concordavam como estão, quem não concordava vão manifestar. Aprovado por 8 votos. Projetos em redação final.
Projeto 0209, de autoria do prefeito, que autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamentos referentes a serviços prestados e locação de máquinas realizada em gestão anterior. O parecer da comissão de redação é favorável conforme o original.
Em discussão, projeto de lei número 2, de autoria do prefeito municipal. Em redação final. Em votação, os vereadores concordavam como estão, quem não concordava vão manifestar.
Por ter votado contra anteriormente, eu não poderia concordar com a redação, mantenho o voto contra, excelência.
7 votos favoráveis e 1 voto contra o vereador Moisés Rodrigues. E 2 contrários também do vereador Leonardo Barbosa. 7 favoráveis e 2 contrários. Passamos então à palavra de oradores.
Se inscreveram como oradores, vereadora Maria Regina Braga, Maurício Moreira Paquinha, Flávio Andrade, Crovimara Batalha, Luiz Gonzaga de Oliveira, Silmério Rosa de Oliveira e Leonardo Edson Barbosa.
Atendendo a solicitação do requerimento número 73, com a palavra a vereadora Regina Braga.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Crovimara, público presente, ouvintes da Rádio Província e Sideral FM. Primeiro, eu gostaria de... Parece que ficou agendado para amanhã às 9 horas, a respeito da escola, lá no gabinete do prefeito ou lá na obra?
Lá na escola mesmo.
Aí eu gostaria, Flávio, vocês que vão conhecer, Provimara, Flávio, justificasse minha ausência, porque eu vou estar no Congresso em Belo Horizonte amanhã, não vai dar para eu estar. Mas depois, com certeza, eu vou estar acompanhando a questão aí para a solução da questão da escola. Por não estar na reunião de quinta-feira também, senhor presidente, porque eu vou estar lá nesse congresso, que é amanhã e depois, só justificando, porque vai entrar na sexta-feira esses relatórios, eu e Luiz e o Paquinha, nós somos nomeados para uma comissão, o Flávio também está numa delas, como eu já conheci o problema, aí fomos eu e Luiz essa semana lá no São Cristóvão para ver aquela questão da água que está entrando no Sari e era para desembocar naquela rede pluvial ali, no entrocamento da Manganês com a José Barbosa. Um entrocamento de 3 ruas no São Cristóvão. E já parece que tem mais de 6 anos que essa água não tá saindo ali onde já deveria sair. E o pessoal do bairro, eles estão supondo, né? É claro que tem que fazer um estudo, que essa água está passando debaixo de algumas ruas. E se isso estiver acontecendo realmente, pode vir acontecer uma catástrofe, né? A água passando ali, não drenar, o bairro pode até afundar. Então, eles estão pediu que nós fôssemos, o Júlio nomeou a comissão, nós fomos, realmente verificamos que a água está entrando no tal do Sarim, mata fora lá, está entrando lá na serra, no alto da serra, e não está saindo onde deveria. Então, sarilhou. Ah, desculpa, sarilhou. Meu filho. É sarilhou. Porque eu vivendo e aprendendo, né? Inclusive, eu nunca tinha visto um sarilho, eu achei super interessante. Nós vimos vários lá em cima, no alto. E então, nós fomos, e tem um relatório para estar entrando na reunião de quinta-feira, para a gente ver se a prefeitura vai lá e faz um estudo para ver se essa água realmente... Para onde está indo essa água? Porque é muita água. O outro problema foi na Rua do Taquaral, até a Diva está aqui, parabenizar a Diva, ela nos recebeu muito bem, andou conosco em algumas ruas lá do Taquaral, e na rua Águas Férreas, na Nossa Senhora de Fátima, e na farmacêutica do Impasso, onde foi construído aquele morro de Gabião. E nós vimos que uma obra feita agora recente, 4, 5 meses, alguns trechos desmoronaram. E nós verificamos lá, estamos supondo também, tudo tem que ser feito um estudo com gente que entende, com profissionais, especialistas, mas o terreno que é escorregadio, né, o problema de Ouro Preto. E aquilo está, a terra está descendo e está levando a rua junto. Então, ali, nós estamos sugerindo aqui, a prefeitura tem que aprofundar mais o estudo, até por sugestão do Luiz, que já mexeu com obra da prefeitura, que sejam feitos um sistema de tubulões. Nossa, hoje eu estou... Hoje está difícil. Tubulões ou de batistaca, né, Luiz? Para segurar a terra que está descendo e aí poder, então, consertar a rua e ela manter no lugar certinho, sem... ter problema de desabamento. Essa terra que está descendo está complicando o muro de Gabião, que foi feito também nesse governo. O muro está todo estufando lá embaixo. Se aquele ali estourar, vai para o asfalto todinho, inclusive interditar o trânsito para Mariana. Então, a gente está pedindo que a prefeitura também olhe essa questão dessa terra que está descendo e está complicando o muro de Gabião lá embaixo. E na rua Nossa Senhora de Fátima, um barranco desmoronou, a rua está cheia de entulho. A comunidade pede que a prefeitura recolha esse entulho. A comunidade até encostou o entulho no cantinho, mas precisa a prefeitura ir lá e recolher isso e fazer um muro de arrimo para segurar esse barranco, para ele não continuar descendo, porque senão todo ano vai de chuva principalmente, esse barranco vai continuar desmoronando. Então, basicamente é isso, o relatório está prontinho, vai estar apresentado na reunião de quinta-feira, os dois relatórios. Se o Luiz, o Paquinha ou o Flávio quiserem complementar alguma coisa, fique à vontade, né? E é só para justificar, então, que o trabalho foi feito, nós visitamos e esperamos um retorno da prefeitura o mais rápido possível, viu, Diva? Então, é só isso, senhor presidente. Eu agradeço. Por hoje é só.
O vereador está ficando especialista, né?
Eu não estou ficando craque nesse treino.
Nesses assuntos, né? Nesses termos técnicos. Luiz Gonzaga, professor. Ok. Atendendo a solicitação do requerimento número 74, com a palavra, vereador Paquinha.
Senhor presidente, vereadores, ouvintes presentes, continuar falando da educação. Muitas mães hoje, ontem, esses dias para trás, têm ligado com medo, um certo medo, onde tem 150 crianças na ginástica de trampolim, onde os professores, não sei se eles falaram com as mães, tem 2 meses que eles não recebem pagamento. Então, senhor presidente, gostaria de saber se pode renovar o convênio, o que, que pode ser feito? Beleza, senhor presidente.
Só precisamos fazer um requerimento, né, solicitando para que a gente possa formalizar o pedido. Com a palavra, vereadora Clupara Batalha.
Vou só dar um esclarecimento aqui. O convênio que a Bolsa Esporte tem é com a Secretaria de Esportes, que após a reestrutura organizacional e administrativa, passa a ser da assistência social, né? Então, o convênio não foi feito com a Secretaria do Esporte e Educação, tá? Esse convênio acabou dia 31 de janeiro de 2009 e 31 de janeiro de 2009, que esse contrato acabou. E provavelmente a Secretaria de Esporte, porque ela existe ainda enquanto não for votado, não chegar aqui nessa casa o substitutivo, né? Deve estar em negociação dentro de um novo plano de trabalho, tá? Provavelmente, mediante esse plano de trabalho, esse novo plano de trabalho, o convênio vai ser renovado, tá? Então, a questão é com a Secretaria Municipal de Esportes, né? E eu acredito que estas considerações em relação à renovação do convênio deve estar sendo trabalhada com o secretário da pasta, ou, no caso, o secretário que assumirá, que é o Paulo Xavier. Tá?
Fala, vereador Paquinha.
E até algumas mães ali, está falando quando que vai ser renovada?
Claro.
Sim.
É prioridade e importância, tá, né? O município, claro, não tenho dúvida,
só
é tratado.
Que tem um convênio, tem de ser feito novamente, né?
Renovar o convênio.
Renovado, tem de fazer um novo plano de trabalho, porque deve ter um aumento, obviamente, né? Um aumento de despesa de um ano para outro, acredito eu, tá? Estou dando uma informação que eu sei do caso até 31 de janeiro. De 31 de janeiro para cá, eu não sei com quem estão negociando. Que a gente pode levantar, senhor presidente, é essa questão, tá? Com quem que está sendo negociado esse novo plano de trabalho, esse novo convênio. É claro que não vai parar.
O convênio é feito com a Fundação, né? Aleijadinho. Tem uma formalidade. Exatamente. É feito com a Fundação Aleijadinho, que é uma pessoa
que
jurídica.
Repassa o dinheiro para a Fundação e a Fundação, ela paga os profissionais e mantém o projeto.
Mas é compromisso dessa administração, o prefeito teve lá, ele que apoiou, iniciou, né, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Esporte, todos os envolvidos, professor Estácio, professor Silvano, né? Quer tranquilizar a comunidade e os pais dos alunos, tenho certeza que o prefeito está sensível à questão e vai dar continuidade ao projeto.
E com certeza, na próxima reunião, a gente já pode trazer alguma perspectiva, tá? Agora, não deve ter recebido ainda, porque por causa da abertura do orçamento, né? Porque o orçamento abriu e tem esse, só pode pagar depois do dia 31 de janeiro, porque acabou dia 31 de janeiro, né? Então, mede aquilo, o restante, a última parcela, e já deve estar pagando por esses dias, tá? Não são 2 meses que eles não estão sem receber, não, porque o convênio acabou no dia 31, tá? Deve ter algum equívoco aí, mas nós vamos estar levantando isso e trazendo. Mas é compromisso, tá? E deve ser só essa, realmente, essa questão do novo plano de trabalho. Tá bom?
Sim. Claro, claro. Vamos buscar as informações direitinho para que a gente possa resolver o problema o mais rápido possível, né? E, vereador Regina, quer complementar alguma coisa?
Porque parece
que está
sem secretário de esporte, né?
Até
que
foi
nomeado.
Mas tem
pode
alguém
ser.
Interino.
Pode ser isso, não sei.
Acho que a gente fica levantando o que pode ser aqui. Eu acho que bom ser objetivo. Vamos buscar informação e trazer na próxima reunião para que resolva o problema. Inclusive, se o vereador quiser formalizar, faça uma indicação para o prefeito, mas vamos buscar. Vamos montar comissão nenhuma para isso, não, que eu acho que a vereadora líder. No assunto, mais os vereadores Paquinho que levantou a questão, para a gente junto ao prefeito buscar a solução para ver o que está acontecendo. Na próxima reunião, qualquer coisa, a gente, inclusive, convida. É bom depois o professor vir aqui, inclusive, para a gente melhorar o projeto, né? Expandir ele mais ainda. É muito bom, né? Vamos fazer esse convite para ele vir aqui, inclusive, falar as dificuldades que ele está enfrentando. Mas o vereador Paquinho estava com a palavra.
Então, você pode passar para as mães que. O projeto vai melhorar, não vai acabar. Beleza? Pessoal, liga, vocês me colocaram nessa cadeira. Eu estou aqui para representar vocês. Sempre que tiver um problema, pode trazer, que nós vamos tentar resolver junto com o nosso presidente, os vereadores. Esse é boato, né?
Há muita especulação. Às vezes tem gente que fica... Preocupa não, pelo contrário. Isso aí é... O prefeito que, inclusive, colocou lá, fez a reforma na fase de tecido, está dando todo o apoio. E a Câmara de Vereadores, tem vereadores ligados à parte esportiva aqui, que já apoiam. Esse projeto é muito importante, inclusive é um projeto social, o Bolsa Esporte, né, que acabou até despontando atletas de nível internacional. Não é? Era um projeto só para dar uma atividade esportiva, acabou tendo até uma dimensão muito maior, levando o nome de Ouro Preto em campeonatos mundiais de trampolim acrobático, e tem, vai ter todo o apoio da Câmara para que o projeto seja aprimorado e melhorado. Atendendo a solicitação do requerimento número 75, a palavra é o vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, comunidade presente, eu queria consultar duas coisas, presidente. Eu não sei se marcou, até o Nelson está aí, se foi marcada a audiência com o promotor em Belo Horizonte, lá da Novelis.
Bem lembrado, nós íamos falar no final da reunião, foi marcada dentro uma das deliberações da audiência pública realizada nesta casa, que discutiu a crise no nosso município, um dos assuntos da questão da Novelis. Nós tivemos a presença de um procurador do Ministério Público do Trabalho e ele convocou a empresa e o sindicato para fazer a mediação, inclusive convidou a Câmara para ser ouvinte nessa reunião, que vai ser sexta-feira, que horário? 14 horas, aonde que é? Em Belo Horizonte. Inclusive, nós estamos vendo, da assessoria jurídica desta Câmara, mandar um representante, e os vereadores que interessarem pelo assunto também quiserem comparecer, em nome da Câmara, para acompanhar.
Tem interesse, tá lá.
Olha, o vereador Flávio Andrade, né, mas esclarece aí também. Inclusive, essa é uma das reuniões para que possa chegar em alguns entendimentos. É uma questão trabalhista, né? Ministério Público do Trabalho, empresa e sindicato. A Câmara vai como ouvinte, acompanhadora, para a gente chegar a um entendimento na questão da Novelis. A palavra está com o vereador Flávio Andrade. Podia agendar os vereadores se quiserem ir, né? A Câmara, inclusive, providencia
para
deslocamento.
Todo mundo entender, na audiência pública, estava aqui o promotor-geral do imediato, que é da Justiça do Trabalho. Como a Novelis não participou no dia da audiência, o promotor, então, se comprometeu a notificar a Novelis para que, em audiência do Ministério Público, ela apresentasse justificativa do porquê que está extinguindo a unidade da Alumina. Então, ela deve dar satisfação ao Ministério Público. Então, a razão desse encontro é isso. Eu queria só, a gente falou do Sarilho agora mesmo, ali à direita, se puder até apagar a luz, por gentileza, aí atrás, dá para ver melhor, quem puder, por favor, apagar a luz aí. É só para mostrar aquele buraco à direita ali, é que é o chamado Sarilho. Aqui tem uma mina embaixo, essa mina está na horizontal, e esse é um buraco na vertical de 12 metros de profundidade. Ele era picotado pelos escravos, também para poder ser o respirador da mina. Está no meio de uma trilha no alto da rua Valdomiro Feres de Oliveira, no bairro São Cristóvão. A gente tinha feito uma visita lá, esse é o meu site. No alto da rua São Valdomiro Feres, no bairro São Cristóvão. Isso é no alto da trilha. Você sai da rua, começa a andar na trilha, entra no meio do mato, logo para frente, uns 50 metros, é que está esse buraco. Então é perigoso. Ali tem mais ou menos 12 metros de profundidade, e aí você chega na mina, você começa a andar então na horizontal lá dentro da mina. Isso, né, tem diversos, Morro da Queimada tem muito, Morro São João tem muito, que era o respirador das minas de ouro antigamente. Ali em cima tem lá uma fotografia, de que nós somos lá, está o Jurandir, da associação, o Sérgio Chuchu, que esteve aqui agora há pouco, o secretário de obras, Júlio Corrêa. A gente tinha levado, o Chuchu pediu para levar lá exatamente para poder ver que tipo de situação poderia ser feita na questão da água, como a vereadora Regina falou, e na questão da segurança mesmo, que a gente utiliza essa trilha e já está no meio do caminho mesmo, e fica logo depois de uma curva. Então, alguém mais desavisado pode cair lá dentro. Obrigado pela coisa. Voltando aqui a minha palavra de orador, podia acender a luz, por gentileza? Aqui está, o presidente está me passando o convite, então, do Ministério Público para audiência em Belo Horizonte, assinado pelo Geraldo Imediato de Souza, que é o procurador que esteve aqui, para o fim de instruir o procedimento de investigação aberto com o propósito de prevenir eventual lesão à ordem jurídica e aos direitos sociais dos trabalhadores. Fica a Vossa Excelência, que é o presidente da Câmara, nos termos dos artigos da Constituição da República, convidado a participar da audiência designada para o dia 20/2, às 14 horas, na sede dessa procuradoria, no endereço consignado do cabeçalho, que é lá na rua Bernardo Guimarães, o bairro Funcionários de Belo Horizonte. Peço uma cópia depois, presidente.
Uma cópia, vereador Flávio Andrade.
Presidente, outra consulta é a respeito da comissão de fiscalização. Hoje mesmo o Sérgio Chuchu, que esteve aqui em São Cristóvão, reclamou de obra lá na rua Manganês, que a obra que foi feita há pouco tempo já está com problema. Eu queria consultar o presidente se já encaminhou alguma coisa na questão daquela comissão de fiscalização que a gente aprovou aqui, para poder já passar esse assunto para ela, o presidente puder depois responder. E o último assunto meu, aconteceu lá na rua Tomé Afonso, no final da rua Tomé Afonso, no mês de novembro, um evento que chamou Beer Fest, alguma coisa assim. É naquela área que é da família Ribeiro, no final do Tomé Afonso, onde é que tinha uma floricultura um tempo atrás. Aconteceu esse evento, e o evento foi promovido por alunos, ou empresa ligada a alunos da UFOP. O evento criou muita reação no bairro. Muita gente reclamou, mandaram abaixo-assinado ao prefeito, me procuraram aqui na Câmara. E agora, em janeiro, o pessoal voltou a me procurar, porque a empresa ia realizar lá um evento de carnaval. Mandaram abaixo-assinado ao prefeito, e eu confirmei, realmente, eles iam realizar lá um evento de carnaval. Eu procurei, chamei para conversar os 5 proponentes, é uma empresa com 5 alunos da UFOP, são 4 blocos de carnaval e mais uma empresa, e convidei também os moradores que se sentiram prejudicados, tanto da rua Tomé Afonso, quanto da rua Varenga, quanto da rua Irmãos Kennedy, daquela região de Água Limpa e Cabeças. Essa reunião que nós realizamos há uns 15, 20 dias, eu tentei exatamente chegar no entendimento com eles. Se fosse realmente realizar a festa, o que poderia ser feito para diminuir os problemas dos moradores? Naquela ocasião, a gente não chegou a entendimento. A gente viu que realmente os moradores estavam irredutíveis contra a realização desse evento. A empresa solicitou, como toda empresa deve fazer, um alvará à prefeitura. E a prefeitura até hoje não deu esse alvará. Como a situação estava ficando complicada, o carnaval já é depois de amanhã, o assunto chegou ao Ministério Público. E eu fui convidado ontem pelo Dr. Ronaldo Crawford, que é o promotor de justiça, a participar de uma reunião que o assunto seria tratado. Estavam nessa reunião 5 secretários municipais, secretário de governo, da fazenda, da saúde, de patrimônio e meio ambiente e o da cultura e turismo. Estava também a procuradora do município, estava o representante da Orotran, o representante da fiscalização de posturas, 2 representantes da empresa, um advogado dos moradores e eu. Eu, no primeiro momento, já manifestei que eu era contra aquele evento, na medida que é uma área residencial e que trouxe incômodo aos moradores. Pessoas reclamaram de invasão de casa, de xixi na porta, pessoas fazendo, quase tendo relações sexuais no meio da rua, e as pessoas não queriam que isso fosse, se repetisse. Mas senti na reunião de ontem que a prefeitura estava propensa a dar esse alvará. Nenhuma do setor da prefeitura se manifestou contrário. Cultura e patrimônio diz que tudo bem, saúde diz que não interfere na UPA, Orotran falou que daria para organizar o trânsito e a posturas que poderia fiscalizar. Eu, na ocasião, até falei que estava aparecendo até o Congresso Nacional. O Congresso custa resolver uma coisa, o Supremo Tribunal Federal bate o martelo e depois os deputados reclamam. Eles não fazem as leis. Aí chega num ponto que o Supremo é que tem que definir. Isso, diversos assuntos nos últimos anos, aconteceu isso. E eu vi que na prefeitura aconteceu isso. A prefeitura não tomou atitude e o promotor é que teve que chamar as partes para conversar. No final das contas, resolveu-se assinar um chamado TAC, que é um termo de ajustamento de conduta entre a prefeitura, o Ministério Público e os promotores do evento, para que se definam algumas regras para esse evento acontecer. Então, ficou combinado lá. O evento vai ser nas tardes de carnaval, de 13 às 19 horas, num recinto fechado dentro dos muros. Os promotores vão colocar 30 banheiros químicos e 60 seguranças para poder tomar conta do evento. Vai ter atendimento médico. Eles se comprometeram a lavar a rua todo dia seguinte ao evento. A potência média de som vai ser de 75 decibéis. Vai haver um plantão do Ministério Público E eu eles estão fazendo, inclusive, pessoas idosas que moram na região. Foi definido que eles vão fazer uma lista dos idosos e que a empresa pode oferecer hospedagem para esses idosos fora da casa deles durante a realização do evento. Agradeço o silêncio e a educação. E eu sugeri também, presidente e vereadores, que fosse dada uma compensação, já que o evento ia acontecer e que vai trazer transtorno, que a empresa, esse evento vai envolver cerca de R$350 mil. São quatro blocos, cada um vendendo cerca de 1.500 abadás a R$60 cada um. Mais dois minutos, por gentileza?
Concedido.
Então é um evento grande, eu sugeri, e eles, claro que o evento tem custo também, isso tudo que eu falei aqui, banheiro químico, segurança, lavar rua, atendimento médico, alugar casa para os outros, etc., não é uma coisa barata, mas de qualquer maneira eu sugeri, o promotor parece que acatou, que eles também dessem uma compensação ao Lar São Vicente Paula, que esteve aqui há poucos dias procurando a gente para poder pedir ajuda, a prefeitura vai ter que dar uma subvenção para eles a partir do mês que vem, mas sugeri, como nos casos em que há alguma agressão ambiental, nós temos visto isso, a Samarco, por exemplo, o Parque das Andorinhas está sendo construído com o dinheiro de uma multa ambiental da Samarco, compensação ambiental da Samarco. Então já é uma figura jurídica que está sendo muito aceita. Quando uma empresa vai fazer uma coisa que incomoda algumas pessoas, ambientalmente, socialmente, alguma coisa, ela tem que pagar uma compensação. Então sugeri que fosse dada uma compensação financeira ao Lar São Vicente Paula, o promotor acatou isso. Estive hoje cedo lá no Lar São Vicente Paula conversando com o Zé Ângelo e com a irmã Filomena, preparamos um ofício e no começo da tarde entreguei lá o promotor pedindo essa compensação financeira. Resumindo, então o evento vai ocorrer sábado, domingo, segunda e terça, de 1 às 7 da noite. Às 7 da noite o som tem que ser desligado e o local tem que ser evacuado. A fiscalização de postura vai lá 2 vezes por dia para poder fazer 2 medições da altura do som, estabeleceu 75 decibéis, o que a nossa lei que aprovamos aqui no mandato anterior estabelece é de 55 decibéis, não sou técnico nisso, mas a própria lei fala que carnaval, festa junina, outros eventos, esse número pode ser maior um pouquinho, e é justo, então, o carnaval com 55 decibéis é muito baixo. O secretário Gleiser Boron tinha sugerido 90, até achei ruim, questionei porque ele não mora na região, ele mora longe de lá. Então, presidente, eu queria informar a comunidade do meu esforço para que esse evento não ocorresse, mas na medida que a prefeitura concede alvará, ela tem o poder para isso, eu me esforcei para poder ter, junto ao promotor e junto aos promotores e à prefeitura, o maior número de amarrações possível para evitar transtornos aos moradores da região. Estou fazendo um boletim, depois que esse TAC for assinado, o promotor disse que ele seria assinado hoje à tarde, até me convidaria para assinar junto. Vou fazer um boletim informando a comunidade do que está combinado e do plantão que vai ser feito no Ministério Público. A partir daí, qualquer evento que acontecer contraria esse TAC, a pessoa ligando, se não for corrigido, o promotor manda suspender e interditar o evento e vai estabelecer uma multa que vai estar também no TAC para os organizadores do evento. Só isso, muito obrigado.
Atendendo a solicitação do requerimento número 76, com a palavra a vereadora Curmara Batalha. Retirado o pedido da autora. Atendendo a solicitação do requerimento número 77, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga. Retirado o pedido do autor. Atendendo a solicitação do requerimento número 78, com a palavra o vereador Sumério Rosa.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, plateia presente e ouvintes da Rádio Província, boa noite. Senhor presidente, eu só gostaria de fazer uma solicitação, através da nossa líder de governo, a vereadora Clovimara Batalha, é que solicitasse junto ao secretário de Obras que enviasse uma equipe da secretaria até Antônio Pereira, porque há cerca de uns 15 dias compareceu lá uma equipe com uma retro, e foi feito uma valeta lá no próximo ao antigo campo de Antônio Pereira, onde seria construído um ginásio coberto. Então, segundo os assessores
da prefeitura, seria feita uma valeta de cerca de 400 metros para que a água de enxurrada não assoreasse muito e entrasse na rua. Então, o operador da reta, ele fez uma valeta lá de cerca de 100 metros e, segundo o secretário, seria feita essa de 500 e foi embora. Então, eu só gostaria que, através da lei de governo, verificasse o porquê o operador abandonou a obra lá e foi embora. Simplesmente, ele disse que tinha feito um contato junto ao secretário ou empreiteiro, não sei, somente de boca, que ele não poderia continuar fazendo aquele serviço porque ele não tinha certeza se ia receber ou não. Então, é só isso que eu gostaria que a nossa lei de governo verificasse junto ao secretário, porque, novamente, com as chuvas, novamente assoreou, desceu enxurrada, assoreou esse local lá que ele tinha feito a valeta e tomou conta da rua. A rua novamente está intransitável e já foi água na casa de outros moradores novamente. Então, o mais rápido possível, porque, apesar que as chuvas já estão amenizando, mas se chover novamente vai água na casa de algumas pessoas lá. Correto? Então é só verificar o porquê o operador lá abandonou a obra e foi embora. Correto? E o mais breve possível, mandar novamente uma reta lá para fazer essa desassoreação. Porque novamente sei lá, patrolar e arrumar a rua, porque a rua está intransitável. Só isso, obrigado.
Atendendo a solicitação do requerimento número 79, para falar o vereador Leonardo Barbosa.
Senhor presidente, plateia presente. Foi enviada essa casa hoje uma resposta de um requerimento meu pedindo informações sobre a construções das duas quadras, uma da rua 15 de agosto e a outra, porque toda uma é próximo da outra, mas tem uma rua que divide lá e a outra é da rua Maestro Joaquim, no alto da 13 de maio ali. E essa, e Vossa Excelência disse aqui hoje os quatro problemas de encosta que tem no nosso município. Naquela região ali também é um problema. Aquele alto da 13 de maio ali, chegando no Morro Santana. E a quadra da rua Maestro Joaquim já caiu praticamente 60% dela já está condenado, de uma área que era condenada. Então, o mesmo município que proíbe as pessoas de construir em áreas de risco, o município vai lá, executa uma obra no valor de R$ 41.432. E a obra caiu. Foi feita no ano passado, caiu. Agora, estive conversando com um dos empreiteiros, um dia desse aqui no corredor dessa casa, e ele disse para mim que pagaram ele para fazer o serviço, e ele fez, mas ele falou que era a coisa mais incrível. Quando ele estava fazendo remoção da terra, ele falou que tirava, às vezes, 8 caminhão e descia 15. Fazia lá, marcava o lugar de fazer a obra. Tirava 8 caminhões de terra e falou que descia 15, 20. Realmente, o lugar lá escorrega mesmo. E o prefeito Anjo Oswaldo autorizou a construção de uma dessas quadras nesse local que eu não me lembro, porque em 79 eu tinha 7 anos de idade. Mas em 79 todos nós sabemos que aquilo ali desceu. E ali é proibido construir. Proibido
As pessoas não podem construir lá. Só as pessoas. Agora a prefeitura pode. Como não é diferente em 1990, quando o prefeito Wilson Milagre era prefeito, construiu também um colégio lá no São Cristóvão. Aí foi criticado aqui que não poderia construir porque era uma área de risco. Válida a crítica. Agora não pode mostrar as nádegas de um prefeito passado e esconder desse de agora, que construiu no lugar que não era para construir. Por que construiu lá? A obra durou o quê?
Qual que é a quadra mesmo? Desculpa, eu não ouvi.
A quadra na rua Maestro Joaquim. A primeira da rua 15 de agosto, que era a que a gente passa no asfalto. Está intacta. Agora de baixo já está quase toda detonada. E uma obra que custou um bom dinheiro. Está aí, tem umas fotos dela aí, ó. Já caiu. Parte de lá também está caindo. Aí não estou usando esse microfone aqui para falar de demagogia, não. Depois fala que a gente usa de demagogia. Se ali é proibido construir, por que que o prefeito, em véspera de eleições, autorizou executar essa obra lá? Em véspera de eleições. Isso já desceu mais, não está só nisso, não. Já desceu bastante lá. Parte de cá também. Então, é dinheiro, que é recurso que poderia ter estudado melhor um lugar lá, ter feito em outro lugar. Isso é fruto de má administração. Por isso que falta dinheiro para pagar empreiteiro de 96, do ano passado. E o próprio empreiteiro falou que hora que tirava 8 caminhões, dizia 15. Uma coisa incrível. É? Espero que tome providência. Agora, vai punir o empreiteiro? Né? Que construiu isso aí? Ele que vai ser culpado? Ele queria pegar lá o dinheiro dele, né? Não foi fiscalizada pelos engenheiros da prefeitura a obra? Se não tivesse sido fiscalizada, porque nós, eu principalmente, não entendo tanto de obra assim, ou quase nada, porque eu não estudei para isso. A maioria de nós vereadores aqui. Mas os profissionais lá da Secretaria de Obras que autorizam pagar, também será que eles que são culpados? Não sei. Aí, vamos esquecer um pouco desse lado aí, dessa quadra. Esquecer só um pouquinho. Tem que continuar lembrando para ver se vai resolver esse problema lá. Falta de medicamento na Secretaria de Saúde. Está uma coisa lamentável. Desde o mês de outubro, do dia meados do dia 9, até ali pelo dia 15 de outubro do ano passado, que a Secretaria de Saúde não libera medicamentos. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, não vamos contar fevereiro não, vamos dar de brinde. 4 meses que não tem, que as pessoas vão à UPA, não estou falando da farmácia popular e nem daquele atendimento da farmácia lá da UPA, não. Estou falando aquele atendimento que tem na Secretaria de Saúde. Faz uma licitação e são os chamados medicamentos não padronizados. Os que não encontram na UPA e muito menos na farmácia popular. A pessoa que comprova que realmente necessita do medicamento e comprova sua renda também, tem direito a esses medicamentos lá da Secretaria de Saúde. Não compra, tem 4 meses. Estranho que esse medicamento começou a faltar depois da eleição. Antes tinha um punhado, agora está essa falta de medicamento aí. E um disse me disse que está aí. Que estão em cortar 25% do orçamento da saúde. Espera aí. Se tiver que haver isso, tem que haver um bom senso do poder executivo e juntamente conversar também com o legislativo, para ver de qual outra secretaria que poderia fazer uma sangria de recurso. Sabemos que a arrecadação do município caiu o valor, sabemos. Mas a saúde não diminuiu os problemas, não. Não diminuiu, não. As pessoas ainda estão muito enfermas. Então, como que vai diminuir? Imagina um corte de 25% da saúde. São quantos milhões? Quantos milhões que vai cortar? Então vamos entrar aonde que eu sempre digo aqui nessa casa. O que é prioridade para o município? Eu vejo no momento prioridade saúde e educação. A educação não tem como tirar lá e pôr na saúde, não. Não tem. Agora, pode se mexer em outra secretaria. Pode dar uma beliscada aqui na Secretaria de Cultura. Dependendo dos programas da Secretaria de Assistência Social, pode mexer também. E outra, agora, cortar o orçamento da saúde é a mesma coisa de decretar. Vamos cortar 25% da comunidade de Ouro Preto. Que se tiver doente, a pessoa precisa ser tratada. Se vai cortar 25%, 25% que precisa da saúde, vai morrer. Vai morrer. Se não tiver recurso, como que vai ser? Então nós temos que chegar a esse entendimento político e não deixar tirar esses 25% da saúde. Muito obrigado pela paciência de todos.
Não tendo mais escrito, só para dizer, vereador, que essa obra é na 3 de maio, não é isso? É. A obra do orçamento participativo. A comunidade já jogava bola lá e pediu, né? A pastoria já jogou bola lá. Eu acho que fez o papel de, né, com o vereador de lá verificar o problema. Acho que a solução técnica lá realmente foi devido a esse muro, mas é importante o resgate dessa área, né, já que a própria comunidade escolheu como área de lazer, né, para a própria comunidade. Não tendo mais nenhum inscrito, são quantas horas?
8h26.
Quantas horas?
8h26.
Pelo regimento interno, as reuniões têm duração de 3 horas e 50 minutos, né? Então nós vamos cumprir o regimento para que a gente possa encerrar. Eu só queria colocar aqui para os vereadores uma questão para que todos possam pensar. Nós queremos fazer mudança. Nós tivemos hoje uma reunião com a equipe que faz as identidades e que funciona no prédio, na saída para Mariana. E está tendo algumas dificuldades com relação, nós estamos vendo que, com relação a senhas são distribuídas. São distribuídas 20 senhas por dia para fazer identidade. Por causa da demanda de serviço, são funcionários que foram treinados para isso. E essa senha é distribuída pela manhã na Câmara, e lá só abre meio-dia. Então, muitas vezes, vem gente de distrito, chega aqui, não consegue a senha, ou quando consegue, tem que esperar até meio-dia para abrir. E como esse serviço só tem na Câmara de Ouro Preto, nós estamos tendo muita demanda de Mariana, Tabirito, até de Ouro Vasconcelos, a gente fazendo identidade aqui. E, então, nós estamos... É uma ideia, uma sugestão. Nós estamos pensando em fazer essa situação sempre pelo 0800, pelo telefone, sendo atendimento cidadão da Câmara, fazer esse cadastro das pessoas agendarem por telefone, tendo em vista também que muitas vezes a pessoa vem faltando documentos, faltando algumas coisas, ou às vezes ela tem algum impedimento quando faz a consulta no sistema. Então a ideia seria, a pessoa ligaria para o 0800 da Câmara, seria o centro de atendimento todo para vários outros assuntos. Se for um assunto relacionado à carteira de identidade, vai ser transferido para o departamento pertinente, e a atendente já vai fazer a consulta na hora, se ela tem alguma pendência. Se não tiver, ela agendará o horário para quando ela poderá buscar a identidade. É uma sugestão, né? Quero que os vereadores aí pensem para que a gente possa implementar, dentre outras mudanças que nós vamos fazer para melhorar o serviço desta casa. Também foi formada a Comissão de Fiscalização de Obras, né, pelo esse telefone também seria ele. Nós precisamos implementar, já que já tem assuntos, um deles pode ser levantado por essa quadra, o outro pode ser pela Rua Manganês. Temos que agora definir como é que vai ser as deliberações, através das reclamações, se a gente faz através da secretaria, um comunicado para pertinentes, ou se viria para a tribuna desta casa para que tome providência como comissão especial, como indicação ao prefeito para tomar providência, como que seria o encaminhamento para que a gente possa dar uma resposta à altura das pessoas que ligarem, né, com relação ao serviço que nós estamos implantando. Então, tendo em vista o horário, né, tem outros assuntos, mas a gente deixa para a próxima reunião de quinta-feira. Solicito o secretário que faça a chamada.
Lovimara Batalha, Flávio Andrade presente, Júlio Pimenta
presente,
Leonardo Barbosa
presente,
Luiz Gonzaga, Maria Regina Braga, Maurício Moreira, Maurício Zacarias, Moisés Rodrigues de Paula, Silmério Rosa de Oliveira.
Sob a proteção de Deus do povo pretano, declaro encerrada essa reunião. Agradeço a presença de todos.